Web Rádio Verdão, bicampeã do prêmio Ford ACESP. Web Rádio Verdão. 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 Você está ouvindo Web Rádio Verdão. 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 Verdão.
Entre pelo Skype Web Rádio Verdão e troque uma ideia conosco no Trocando as Bolas, toda terça das 8 às 10 da noite. Ah, participe conosco pelas nossas mídias sociais: facebook.com/webradioverdão ou acesse o Twitch. Siga agora @ Web Rádio Verdão.
Nós somos os Boca Palmeiras e agora toda segunda às 20 horas estaremos com o programa Bate Boca na Web Rádio Verdão. www.webradioverdão.com.br.
Falou!
Pizzeria Cezani, pioneira no mercado de pizza premium, coloca à disposição em seu cardápio a nova linha Cezani Gourmet Napolitana. Desenvolvida com a original farinha Caputo 00, La Farina de Nápoles, além de todos os ingredientes originais de Itália. Com fermentação 100% natural, é leve, crocante, com sabor único, deliciosa. A Cezani oferece ainda pizzas clássicas em grande variedade. Saboreie nosso site pizzeriacezani.com.br e aprecie o verdadeiro sabor da pizza napolitana. Cezani, a arte do sabor.
Seja sócio ouvinte da melhor web rádio do Brasil, Web Rádio Verdão. Escolha um dos planos e participe de sorteios, promoções, bolão e ganhe descontos nos produtos da Web Rádio Verdão em nossa loja virtual. Acesse agora webradioverdão.com.br/registrar e escolha o plano de sua preferência.
Fala, rapaziadinha, meu bosta, como é que tá as coisas? Comigo tá mais ou menos, mais ou menos. Seguinte, rapaziada, o jogo do Palmeiras é da Web Rádio Verdão. Vamos escutar o joguinho da Web Rádio Verdão, porra, vai ser legal pá. Caralho!
Aplicativo Web Rádio Verdão, disponível na Apple Store e na Google Play. Quer sua marca, produto ou empresa divulgada para milhares de ouvintes? Anuncie na Web Rádio Verdão. Entre em contato. publicidade@webradioverdão.com.br.
Começar o programa Trocando as Bolas. Aqui a corneta rola solta. Apresentação, Zé Mistério. O Ministério da Saúde adverte: se você não é palmeirense, não escute. Pode ser prejudicial para o seu humor.
É isso aí, viu? Pode ser prejudicial ao seu humor, galera. Muito boa noite, hein? Bem-vindo a mais uma transmissão aqui da Web Rádio Verdão, ao vivo. Tá ruim aí, ô, produção. Retorno aqui tá... Tá meio bagunçado aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Olha lá.
Brasil,
é, tá rádio meu botão aí. Acho que agora foi, hein? Agora foi. Olha que maravilha. Agora foi, agora tô me escutando. Que coisa boa, trilhazinha de fundo, onde o YouTube não nos desacata. Que boa noite, hein, senhor André Neri? Vê, fala aí, vamos ver. Achei.
Achou.
É.
Esse aqui é grande, o bagulhinho aqui.
Você tá no 4.
Sim.
Estamos aqui no feriadão, hein?
Pois é, tinha até esquecido, cara.
Ah, minha mulher falou, não vai pra rádio, você vai fazer programa. Mas tem Palmeiras e Corinthians domingo, o pessoal quer ouvir a gente. Já tem 67 pessoas na live do YouTube, quero dar boa noite aqui pro pessoal também na live do YouTube. Lembrando que estamos em mais uma edição do programa Trocando as Bolas, ao vivo pra você nesse feriado, dia 2 de novembro de 2017, dia dos mortos. Na verdade, quem vai morrer domingo é o Corinthians, mas a gente já vai dando os parabéns ao Corinthians aí pela morte que vai acontecer lá em Itaquera no domingo, né, André?
Vamos
Nery
lá pra fechar o caixão, né?
Ah, a gente vai jogar aquela paz, mas não vou segurar o caixão deles, não.
Não, também não.
É que se lasque, meu. E se eu segurar, eu ainda finjo que me deu uma cãibra e eu solto o caixão no meio do caminho, viu, meu? Eu não tô afim, não. Mas domingo estaremos ao vivo lá, né, André Nery?
Sim, estaremos ao vivo. Já fizemos o devido credenciamento lá em Itaquera. O Roberto Premer, o nosso brother lá, vai buscar as pulseirinhas.
Corintiano.
A gente faz aquele trajeto, vai...
Aquela viagem, né?
Isso. Passa pelas tribos, né?
Putz, um monte, né, meu? Nossa.
Aí a gente chegando lá, a gente depois vai bater um hamburgão.
Não, antes...
Não, antes não, porque ele abre com acho que 4 horas.
Ah.
É? Ele tinha me falado, eu falei, bom, então é só na volta.
O cara não vai fazer um pré-jogo lá com pois a gente, é, meu,
não,
é?
Não.
Ele é um trouxa, porque a gente podia fazer um pré-jogo lá da uma, André, da uma às duas, apresentava a hamburgueria dele, fazia um pré-jogo, colhia ali alguns depoimentos dos torcedores ali e tal, e ó, 2 horas.
Vazare,
né, meu?
Tá. Mas vamos fazer assim, na volta a gente vai lá e já comemora.
Iremos camuflados.
Camuflados, é lógico. É. Tudo com um tom de cor pastel, né?
Cinza bege com boné preto. Pra não identificar.
Que beleza, meu.
Não poderemos ir de verde nem de rosa.
Não.
Eu não vou, porque eu tô muito conhecido no YouTube.
Eu acho que eu vou de azul por causa do novembro azul.
Novembro, boa.
Mês da dedada.
É. E narrador bom tem que estar de azul. Quanto você tem, André Neri?
Eu?
É.
Eu vou fazer este mês 49.
49, já tem que tomar umas dedadas, né, irmão?
Não.
Como bom. Não?
Ah, que
legal. Só uma, pô.
Não.
É?
Tô legal.
Tá legal?
Tô legal.
Cuidado, é melhor prevenir do que remediar.
Deixa quieto aí.
Tá certo. Torcedor, este programa é no oferecimento... Cala a boca, meu. Para, chato. É no oferecimento de Pizzeria Cezane. A melhor de São Paulo, Pizzeria Cezane, a arte do sabor em 9 endereços para melhor atendê-lo. PizzeriaCezane.com.br e também em nome de Premiata FCV. Premiata FCV garante sucesso e conforto para você. Você que é administrador de condomínio já está de saco cheio.
Cara, grande abraço para Rodrigo Borges.
Sim, esse é sensacional.
Mano, esse cara é o cara.
É.
Se ele fosse mulher, eu pegava.
Pegava, né?
Pegava.
Já sei o que aconteceu.
Se eu tivesse bêbado, eu pegava até assim mesmo.
É.
Ah, pegava.
Faz uma laranjada pra ele, pô. Ele merece. Ele merece. Um grande abraço ao Rodrigo Bortolo, da Premiata FCV, ao Fábio Bortolo também. Você que é administrador condominal, conhece alguém que precisa de uma boa administração no condomínio, é só entrar na internet e procurar por Premiata FCV, tá bom? Premiata com 2 T's. Muito boa noite aqui a galera, ó. Entre já no nosso site webradioverdão.com.br/ajudar e alguns cliques lá. Em breve vamos anunciar também a nova rifa da galera dos Boca Palmeiras, que estão fazendo rifas aí. Eles têm uma banda, Jamirulos, uma banda super legal. Em breve também a gente vai tentar sortear alguns ingressos pro show dessa
parece
rapaziada.
Que vai ter
também
o lançamento do single que eles estão trabalhando aí. Esqueci o nome, desculpa, Leandro. Mas vai ser num lugar perto, aqui próximo, no centro de São Paulo, vai ter o lançamento do CD deles.
Boa, vamos tá lá.
E eles precisam de uma força, cara. Os caras perderam 70 merreis.
Né? De equipamentos e tudo, né, cara? E eles estão fazendo rifa aí. Em breve vai ter uma rifa muito legal pra você poder também colaborar com a galera dos Boca Palmeiras, tá certo? Pelo WhatsApp, já tô recebendo mensagem aqui no 11 94984-2506. Daqui a pouco o André Nery coloca lá o número do WhatsApp. Eu vou colocar aqui, ó. Isso. Na nossa live aqui do YouTube, já vai ter lá, ó, tá vendo, ó, 11 9 494 2506, vai aparecer pra você, seu canal, pra você
poder...
Manda o áudio.
Vou mandar áudio, tá certo? Eu peguei depoimento do Egídio após o jogo, vamos colocar aqui. Falei com o Dudu também. Dudu respondeu aqui.
Onde tá aí, né?
Eu vou contar um fato que me deixou muito chateado na zona mista também, mas é que eu não esperava isso desse jogador. Mas enfim, tudo isso e muito mais agora no ar para você no programa Trocando as Bolas, que já tem nosso destaque inicial para Palmeiras e Corinthians. Vamos falar do Palmeiras e Cruzeiro 2-2, o que você achou no jogo, e Palmeiras e Corinthians. E a pergunta para você responder é muito fácil. Quem vencer no clássico domingo é favorito ao título? Porque o campeonato está em aberto. Se o Palmeiras vencer, fica apenas 2 pontos atrás do Corinthians, põe uma pressão...
Boa pergunta.
Põe a pressão... E o Corinthians tem Atlético Paranaense fora e o Palmeiras tem
Vitória.
E se o Palmeiras perder,
já tá perdido,
8 pontos. Ou não? Ou você acha que ainda Palmeiras e Corinthians correm o risco de, se não começar a fazer pontos, correm o risco de repente perder o campeonato para Grêmio e Santos? Eu acho que é muito difícil. Eu acho que fica entre Palmeiras e Corinthians. Quero mandar um abraço aqui pro Diego Mendes, que acabou de colaborar, valeu, com a gente aí com 10 reais no nosso YouTube. Muito obrigado. Esse dinheiro é muito bem-vindo para a manutenção da nossa rádio, tá? Somos uma rádio independente. Infelizmente, o Palmeiras não nos ajuda com R$1. Mas mesmo assim, continuaremos aqui torcendo, vibrando, cantando, narrando e comentando pra vocês, torcedores palmeirenses. Sabe por quê? Porque vocês, ó, vocês merecem. Gente. Não é fácil não, hein? Não é fácil não. Tá certo?
Tamo então, junto, canal Nação Alviverde.
Canal Nação Alviverde, aqui a hashtag tamo junto, canal Nação Alviverde. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês,
parceiro,
tá certo?
Parceiro.
Então já começo com você, André Neri. E você hoje é Toque Me Voe, como muitas vezes na Web Rádio Verdão durante esses 8 anos. Pra você, meu querido André Neri, se o Palmeiras vencer, não interessa o placar, mas vencer 1-0 o Palmeiras, é meu favorito ao título, e se perder, um abraço? O que você acha? Quem ganhar
é o campeão? Eu acho que isso aí, quem ganhar praticamente coloca a mão na taça. Porque no caso do Palmeiras, mesmo estando 2 pontos atrás, mas você vai colocar uma pressão nos caras que já tá borrando.
É.
Depois, cara, aí ferrou tudo e fica muito fácil. E aí até entra mais, e digo mais, entra o Santos na parada.
Porque se o Santos já joga com o Atlético Mineiro, se eu não me engano... E se ele vencer,
ele fica também.
Fica pertíssimo. 3 pontos. Eu vou pegar a tabela daqui a pouco aqui.
Vai ficar o Palmeiras a 2 e o Santos a 3.
É, por aí, ó. Porque aí, olha, o
aí
Santos.
Os caras pipocam.
O Santos tem 53. Se ele vence, ele vai a 5,6. Se o Palmeiras vence, vai a 5,7. Então o Palmeiras fica a 2, o Santos fica a 3. E o próximo jogo do Corinthians é contra o Atlético Paranaense fora. E o Santos recebe o Vasco. O Corinthians corre o risco de cair para terceiro.
Justamente. É. E eu acho que é bem provável que isso aconteça. se der Palmeiras domingo, e vai dar, eu acho que vai dar.
Sim.
Eles correm o risco de... Saca? Manja aquela coisa que aconteceu com a gente em 2009, de não ficar nem em Libertadores?
Pegamos o último jogo contra o Galo do...
Eles vão para uma pré, né? Porque vai estar tá fácil.
E você vê, ó, o Galo ganha do Palmeiras, se eu não me engano. E o Cruzeiro que entra. O Galo poderia ter entregado o jogo pro Palmeiras pegar a Libertadores. Não, o Galo ganhou do Palmeiras e entrou o Cruzeiro, entrou o rival.
É.
Né? Então pode acontecer, se o Corinthians não abrir o olho. E eu tenho, a gente é palmeirense, tem muitas notícias do Palmeiras, eu tenho informações do Palmeiras também, informações boas. Só que é o seguinte, tem informações também muito boas do Corinthians. Tem titular que já tá perdendo vaga e não tá gostando.
Tem.
Tá gostoso.
Eu vi uma coisa hoje, eu não sei se é atual. É. Eu passei até no grupo lá, não sei se você viu.
Eu vi.
Eu não sei se é atual, mas também não.
É atual.
Se tá rolando aquilo lá, mamãe. Aí você tem, sabe o quê, né?
Então. Eu não sei,
cara. E ele foi denunciado, né?
Foi. Só que assim, o julgamento dele.
Ah, não.
É quarta.
Ele vai pro jogo.
Não, ele joga. Mas eu quero pegar o Corinthians inteiro.
Completinho, né? Pra não ter desculpa.
Porque vai falar, não jogou 7, o juiz...
Deixa o cara.
Eu tava torcendo pro árbitro não dar cartão pro Corinthians contra a Ponte Preta pra vir completo. O negócio é ganhar completo. É, o Jô agrediu mesmo, chutou e é capaz dele pegar.
Mas
um
ele
dois
falou
jogos
que não
aí.
Sentiu a chuteira dele encostando na perna do outro cara.
Pois é.
Ele não sente o braço, não sente nada. Ele joga anestesiado, ou tipo, ele fez endoscopia. O jogo tá parecendo aquele jogador que faz endoscopia, André Neri, e vai jogar a bola.
Sente nada,
sabe? Né? Um sono, não sente nada. O zagueiro tá encoxando ele, não tá sentindo nada. Ai, meu Deus. Você manda aqui, ó. A pergunta é o seguinte, hein? Você acha que quem ganhar o clássico domingo é favorito ao título brasileiro de 2017? Mande pra cá sua resposta pela nossa live do YouTube, que já tá crescendo demais aqui, ó. Se hoje a live chegar a 500 pessoas, eu vou sortear uma camiseta da...
Mr. Beer.
Ah, que maravilha. Ela é verde e branca e com chaveiro, hein? Sabe o chaveiro? Ele já abre garrafa de cerveja. Então você põe ele na chave.
É o kit completo.
Eu já tenho na minha chave, inclusive, ele também. Aqui minha chave não tá aqui, mas depois eu vou te mostrar. E é da Santa Muerte.
Santa Muerte
é o chaveiro... É.
Do dia.
Do dia. É o chaveiro que eu tenho. O André Neri vai mostrar a camiseta aqui. E, ô, torcedor, eu... Quem sabe eu pego alguns autógrafos, olha só, hein, autógrafos, pra você que entrar aí e colaborar com a gente da Web Rádio Verdão, faça que nem o Diego Mendes, ó, colabore com qualquer valor. Você que colaborar com qualquer valor será grampeado e entrará no sorteio dessa camisa. Essa camiseta bonita que o André Neri tá mostrando, da nossa querida Mr. Bia, que em breve estará aqui definitivamente com a Web Rádio Verdão, poderá estar autografada por alguns jogadores, hein? Isso daí eu posso de repente garantir para você. O Diego Mendes já colaborou com a gente, ele já vai entrar no sorteio, tá? Qualquer valor você concorre a essa camiseta e ela pode vir autografada, tá certo? Bom, o Campeonato Brasileiro teve jogo no final de semana, teve a 31ª rodada, já finalizada. Daqui a pouco eu vou na live ler o recadinho de todo mundo, hein? Não vou esquecer de vocês, não. Teve São Paulo 2, Santos 1, Flamengo 0, Vasco 0, jogo horrível. Clube Atlético Paranaense 0, Chapecoense 0, Fluminense 1, Bahia 1, Atlético Mineiro 0, Botafogo 0, Ponte 1, Corinthians 0, baita resultado. O Sport mandou o Luxemburgo embora, André Neri. E aí a gente falou, o Sport vai arregaçar o Curitiba. Perdeu de 4-3 em casa.
Ah, mas...
O Diego Souza perdeu dois pênaltis, André.
Diego Sono. Tinha gente que
queria.
Chorou, hein?
Aí às vezes eu falo, é melhor ter vindo esse Deverson pra não ter vindo outras tranqueiras, viu, cara?
E não sei o que é pior, viu, mano?
Também não sei, cara. Quando eu olho o Deverson, me dá um troço, meu. Vitória 1, Atlético Goianiense 1, Avaí 2, Grêmio 2, Palmeiras 2, Cruzeiro 2. André Neri, então, a gente vai pegar a sua opinião, que você tá ao vivo aqui, mas daqui a pouco a gente já vai pro WhatsApp e pra live. Fizemos o jogo, recebi muitas mensagens de carinho em Twitter e no Facebook,
cara,
da rádio também.
Queria agradecer demais.
Fala,
cara,
da audiência, ó, como é que foi, né, meu?
Vou dar um número pequeno aqui. Mais de 107 mil. 107 mil.
Foram quase três palestras, né? Em Allianz Parque.
Mamãe. Quase. Que deu 37.
37. Deu 37 mil. 37 mil alguns quebrados.
Então, deu 3 aliens.
Deu 3, porque daria 104, 107. 3 aliens estavam na nossa audiência.
3 aliens.
E a nossa live, mais de 3 mil pessoas.
60 mil pessoas no,
na visualização.
Pelo YouTube. Sim. E mais 47, quase 48 mil via app ou na rádio, que só escutaram, né? Não ficaram no...
Muita coisa.
Impressionante, velho. Sim. Eu agradeço pra caramba. Teve gente de outros clubes que... E até queria pontuar um negócio aqui. Tem até pessoas de outros clubes que ficaram na live no YouTube. Isso acontece bastante. Bem menos que acho que no rádio. Porque no rádio tem os nossos amigos que geralmente das outras rádios acabam escutando a gente pela rádio e tal, né? Isso é normal, como a gente escuta eles também. E teve cruzeirense que entraram na live, bastante. Alguns encheram o saco durante a transmissão, mas, meu, a gente já tá meio escaldado com essas coisas e tenta levar na brincadeira. Só que tem uns e outros, cara, que os caras não entendem. O cara entra na sua live, de um time diferente, porque ele torce pra outro cara, te chama de cocô, entendeu? Zoa você, quando você vai zoar ele, o cara pega um ar. Aí acha, nossa, que acha um absurdo, cara. Pô, meu, é futebol, tá chato pra caramba, né, meu?
Tá muito chato.
Pô, cara. O cara pode te zoar, mas se você for zoar o cara pega um ar. Pô, então não entra, velho.
Glauber Carvalho, a mãe do Dinei te mandou lembranças, Neri.
Mãe do Dinei?
É.
Quem é o Dinei?
Também não sei quem é o Dinei, mas ele disse que é a mãe. Então.
Aí, ó, tá vendo? Tá mexendo suas galinhas.
Tá mexendo na minha. Gente, fica falando de mãe aqui que eu fico meio enciumado.
Departamento de mãe é do Zé, mano.
Elton Vieira, também pela live. É... Gambás vão jogar com o Camacho e Cleison. Estão fazendo experiências para ver se melhora. É, o que eu fiquei sabendo é que vai sair o Michael e o Jadson. É, Clebinho e Dinei amam o Nery. Tá bom, obrigado. André Paparotti, atrapalha o trabalho de vocês. Isso, é chato pra caramba. Querem aparecer, é verdade.
É, não, é sério, cara. Mas tem uns, eu vou te falar. Tem um corintiano, cara, que ele entrou num jogo e começou a me zoar. Ah, cabeludo não sei o quê, pá, 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 pá. No final do... Aí eu devolvi a zoeira também. Sim, mas, sim. Meu, eu não quero matar ninguém, não quero fazer... É zoeira, cara, é futebol, cara. Você entra, ou porco, ou bicha, ou gambá, porra, normal.
É torcedor, é coisa de torcedor.
É coisa do torcedor,
aqui,
cara.
Aqui não é Bandeirantes e Jovem Pan.
E aí o cara entra e depois fica mordidinho, cara. Pô, para. E tem esse corintiano, cara, ele entrou, aí zoou a gente e tal, não sei o que, me zoou pra caramba. No final do jogo ele falou, porra, cara, do caramba. E ele entra toda live.
Toda live ele, e ele agora respeita, ele escuta o jogo com a gente.
Ele
e tal,
zoa, e fala, zoa. Porco, tal, não sei o que, mas ele manda um abraço, brinca, bom trabalho, pô, fera o trampo de vocês e tal, não sei o que. Meu, normal.
Normal.
Zoou, foi zoado. Aqui é assim, você zoou, você vai ser zoado.
E falando de, ó, galera aqui, ó, o Gilmar Albuquerque, preocupado com a arbitragem, parabéns pelo trabalho, Dali Verdão. Bom, eu aproveitando o gancho dele aqui, gente, é muita mensagem.
É um assunto...
Então, André, depois...
Que sempre vem à tona nesses...
É assim, a maioria, é o que eu falo, a maioria vence. Isso daí é da escola, né?
Porque
tem 5 pessoas, 3 votam 5, 2 não, se dane. A maioria da imprensa, dos repórteres do programa esportivo, exceto Ronaldo... Eu tô pegando um bode do Ronaldo Giovanelli, velho, na boa. Ele tá pior que o Neto. E o Neto disseram que... Não, o Neto falou que não foi nada do Borja. O Neto
falou que foi.
Não. Ele falou... O Ronaldo Giovanelli falou que foi falta do Borja. E o Neto falou que o Palmeiras foi prejudicado nos dois lances, no pênalti do Keno e tal.
Então, é isso que eu tô falando.
Só o Ronaldo Giovanelli. Pênalti.
Brigou com a imagem.
Pênalti, né? No Keno, foi seguro. Se é fora da área, ele dá.
Não, e outro, o Vasco, o espantalho de quero-quero.
Pula na frente.
Tá na cara.
Ele tá 3 metros. E o gol do Borja, ele teria feito 3 na partida. Ele fez.
Ele fez.
Ele fez, mas
não deixaram. Não deixaram.
O que você acha dessa volta do Borja? Agora ele parece que tá mais leve, tá voluntarioso, tá fazendo aquilo que ele mais sabe fazer, gol. E o Palmeiras foi prejudicado?
Sim, foi prejudicado. E eu até falei, eu não sei, num dos comentários em Facebook aí pra nossa galera aí, eu tinha um comentário lá dizendo que achava, porque falando alguma coisa do árbitro, e eu falei, meu, a gente não falou que a culpa, né, do resultado foi do árbitro. Que o árbitro sempre vai dar uma dessa. A arbitragem sempre vai dar uma vaza.
Um pro lado ou pro outro.
É.
Mas interferiu ali.
Interferiu. Mas, meu, não adianta muita coisa. Você pode dar uma reclamadinha, mas é normal isso que aconteça. Não pensa que vai ser diferente domingo.
Ah, não.
Mas você tem que jogar mais.
Sim.
Você tem que jogar mais.
Pra não aparecer.
Eu acho que na segunda passada foi muito. Passou muito por falta de atenção da defesa do Palmeiras. Tomar aquelas duas.
Um gol
contra que o cara, na minha opinião, cara, zagueiro não pode tentar tirar a bola apontado pro seu gol.
E com a perna,
vai dar merda.
Com a perna contrária.
Era pra
tirar, e o pessoal criticou muito o Juninho aqui.
Então, tá criticando. Acontece, infelicidade. Acontece. E o outro gol também, um vacilo ali de defesa. Não pode, tem que ficar mais atento, principalmente no clássico. Mas a arbitragem vai sempre dar uma gavetada.
Pois é, bom, eu acho que o juiz ali...
Mas prejudicou.
Prejudicou. Ele deu a falta do Borja porque o Manuel...
Foi nada.
O Manuel no lance, eu lembro bem o lance, preciso no lance. O Manuel tenta proteger o Borja, dá de bico embaixo da perna do Manuel, o Dudu pega em diagonal, passa errado ali pro Moisés e pro Keno que entrava, o Palmeiras... Aí foi escanteio pro Palmeiras. O Manuel comeu o rabo do árbitro pedindo falta do Borja, que não houve.
Foi.
Só que o árbitro, com a consciência pesada, que não sei porquê, porque ele acertou no lance, ele foi lá e deu uma faltinha pra defesa pra dizer, olha, eu errei ali, eu conserto devolvi, aqui, eu devolvi. Aí. Porque o lance do gol sai justamente quando o Manuel perde essa bola. Agora, o pênalti do Keno, não achei tão assim, pênalti que se o Keno insiste em mais e na bola ele conseguiria fazer o cruzamento, mas houve sim um agarrão na camisa e dá pra você ver a camisa do Keno sendo esticada. O que vale é a intenção do jogador.
Lógico, pegou, né? Puxou a camisa.
O cara não precisa cair no
chão. No meio de campo ele não marcaria a falta? Marcaria.
Então não precisa ser o Neymar, dar três piruetas pra ser pênalti. Então eu, na minha opinião, pênalti pro Palmeiras e gol mal anulado. Agora, o Juninho foi muito infeliz ao tirar aquela bola com a perna esquerda. O Fernando Prass não teve ação. Mas acho que a torcida do Palmeiras está um pouco mais paciente com o time. Eu não vi muitas críticas
ao Juninho. E deve ficar por causa da trocança de, a troca de técnico. Tem que ter mais paciência. Fazer o quê? Eu sei que é difícil pedir isso para um palmeirense. Tenha paciência. Mas enfim, vai ter que ter, entendeu? E o time tá jogando mais solto, né? Pelo fato de não ter mais... Meu, até o dia que perdeu lá do Barcelona, a gente não tinha acabado.
Já era.
O ano
poderia ter acabado.
Você fala, bom, ferrou, aí veio crítica de todo lado, foi uma decepção muito grande, porque a gente também criou uma expectativa muito grande. Então a decepção quando vem forte.
Michel...
E de repente mudou tudo, né, meu? Vivemos de novo.
O Michel Duarte fala que além do Cruzeiro, o Juninho recebeu mala branca, André, né?
O Juninho.
O do Palmeiras fez um gol contra.
Pode ser.
Pode ser. Hã?
Aff, mãe.
Nossa. O R. Grima, como é que anda as investigações envolvendo Mustafá e Crefisa na venda ilegal de ingressos?
Pois é, parece que lá dentro... É um assunto bom. Teve uma reunião, acho que na terça-feira, do conselho, e tinha vários itens que os conselheiros propuseram lá para alterar em estatuto do Palmeiras. 17 pontos que o Mustafá pediu para mudar foram recusados. Todos.
Todos.
Amém.
Bom sinal.
Bom sinal. Ótimo sinal. E nesse lance do ingresso aí, parece que internamente lá entre os conselheiros iam acabar em pizza.
Certo.
Só que o Ministério Público resolveu investigar. E aí tem que aguardar aí, né, mano? Mas tem que investigar mesmo. Tem que investigar. Tá coisa errada, cara. Tem que parar de acontecer em qualquer lugar. Então,
como palmeirense sócio, André Nery, já tá sabendo alguma coisa do estatuto, as novas mudanças que terão no estatuto?
Não, foram coisas assim. Teve várias pedidos para mudança lá. Um dos pontos lá que era assim importante era diminuir o tempo para você poder ser eleito e poder votar. E recusaram. Eu acho que está um tempo normal aí. Eu acho que o cara tem que ser sócio mesmo, participar da vida do clube para depois querer alguma coisa, alguma pretensão política lá dentro. O lance dos dois mandatos de conselheiro, você precisa ser conselheiro dois mandatos para poder ser presidente, então isso aí não passou. Agora eu não tenho não, quem manja pra caramba dessa parte, cara, eu procuro não ficar muito atento isso aí. Quem manja muito é o Tarso do Família Palestra. Inclusive ele estava na reunião, ele é um dos conselheiros e ele estava na reunião. Então é um lance pra gente perder, depois eu perguntar e aí eu
trago. Vê se você consegue aí pelo seu WhatsApp, que você deve ter o Tarso. Fala que nós estamos no ar, se ele quer de repente mandar um áudio aqui no WhatsApp, a gente coloca o áudio dele aí. O tempo que ele quiser explicando como é que vai funcionar, tem muita gente perguntando isso aqui também. Uhum. André Nery fazendo a nossa produção hoje aqui. O William Leone, grande abraço. O Renato Erra Vieira, Mina não quis ficar no banco, notícia fofoca. Ó, eu vou explicar o negócio do Mina. Eu vou explicar porque eu estava na zona mista. O Mina pediu para o Valentim não ficar no banco porque queria se preparar melhor para jogar domingo. Ele não pipocou.
Não, nada a ver.
Ele quer jogar domingo. Ele quer o jogo domingo. Ele falou, professor, eu não estou muito rápido a jogar futebol, estou com uma dor aqui na... Ele não pediu, a Fofox falou, não sabe nada.
Grupo.
Ele pediu, quero me preparar melhor.
Então, ele fez acho que dois treinos de bola. Não dá, velho.
Se o jogador é honesto com o treinador, fala, quero me preparar melhor para poder nessa reta final ajudar melhor, Ah, o cara é pipoqueiro. Se o cara é honesto, é pipoqueiro. Aí se o cara vai lá sem condição e se quebra, e você perde um zagueiro desse pra domingo...
É, você quer Juninho.
É, aí você fala, o Valentim é burro. Vocês param de acreditar, gente, nisso aí. Para de acreditar. Esquece. Esquece. Não teve nada. O Mina, inclusive eu falei com um assessor lá do Palmeiras na segunda-feira, que eu saí, eu fui cedo, embora mais cedo, me afirmou, Zé, pode falar na rádio, Mina pediu pra se preparar melhor, sabe por quê? Porque eu acho, quase certeza, que domingo ele joga de titular.
Bom, todos tá bom? Fora do DM, né? Não tem ninguém no DM.
Não.
Guerra, o Aruca, William, Aruca, tá todo mundo
todo bom. Mundo pra jogar. Só não sabemos se 100% cada um. Mas jogador de futebol nunca é 100%. Sempre tá com uma dorzinha, sempre tá com incômodo, tá bom? Vitório Martins Sormani é um palpiteiro de merda. André Paparotti, que tem de dor de cotovelo do Palmeiras por causa do nosso patrocinador e da organização atual. Cara, isso incomoda as pessoas, viu? Ô, André, não tem problema. Eu concordo com você. O Nilde do Eng, cheguei, quase perdi os melhores narradores. Não, que isso. Zé Mistério, e essa história que tá rolando da mala branca, será que é verdade? Cara, segundo fofocas aí... Pode ser. Como amanhã o Palmeiras vai jogar com o Vitória, e aí vem um Curitiba da vida, e o Palmeiras, força lá. Tudo bem, eu tô dando um exemplo, vai. O Palmeiras não vai aceitar, porque é time gigante. Não aceita. Time gigante não é
não, muito de
aceitar
aí, essas pô, coisas. Não vai vir com
mas vamos supor, né? o Havaí precisa de um resultado e pede pro Atlético Paranaense forçar pra cima do Bahia. É normal.
É um prêmio, ó. Se vocês ganharem, te dão um prêmio.
Só que tem gente que, mala preta, que paga pro cara perder. Ó, vai lá e perde. Que nem o Corinthians ofereceu 5 milhões pro Cruzeiro ganhar. O Palmeiras podia ter oferecido 15 pra perder. Só que um time gigante que o Palmeiras, se fizer um negócio desse, pra mim eu não concordo.
Lógico.
Porque a camisa, a comparação de Palmeiras com o Cruzeiro, não tem que comparar. Então tem que ganhar, porque já ganho muito pra ganhar dentro do Palmeiras. Agora, um incentivo, cara, eu sou a favor, que nem o da rádio aqui, Zé, ó, você vai narrar um clássico, eu vou te dar X, duas vezes X pra você narrar com mais tesão. Aí isso aqui você tira o pé, porque tá bom, vamos lá, vamos jogar o jogo. Agora, jogador de futebol, cara, jogador de futebol é movido a dinheiro. Clube de futebol é movido a o quê? A dinheiro, meu irmão. Não vamos ser hipócritas aqui, não. O Léo Dixon, manda um salve aqui pra Bauru. Obrigado, irmão. Oh, mais de 150 pessoas assistindo. Que legal, cara. Eu tô muito feliz aqui em fazer esse programa, viu? William Leone, se o Valentim não colocar o Mina e perder esse clássico, vai acabar o amor? Não. Ele vai colocar o Mina se o Mina tiver
condições.
E outra coisa, o Mina tem que voltar à posição na bola. Tem que ganhar.
O Tarso vai. Eu pedi pra ele mandar um áudio resumindo as mudanças aqui. Ele falou: opa, posso sim. Então, daqui a pouco eu encaminho aí pro senhor.
Ótimo. Então, se o Mina falar: não tô bem agora, eu tô 50%, então, Mina, você vai jogar meio tempo. Porque assim, a zaga do Palmeiras é Dracena e Juninho. Também é justo você pegar o Juninho e sacar, porque ele teve uma falha contra o Cruzeiro. Mas, já que ele teve uma falha e às vezes pode estar sendo pressionado, é hora do Mina voltar. Edu Dracena e Mina funciona, só que tem que ver direito o lado que o Dracena vai jogar. Não pode ficar vulnerável. Dracena não pode ficar com o Egídio na esquerda. E o Mina é zagueiro pela direita, então tem que tomar cuidado.
É 2506, né? É isso mesmo.
É. Tá bom, gente? Então, Ari Neri, manda um salve aqui pra Manaus. Nossa, Manaus, André Neri. Seus parentes tudo aqui, velho.
Tem um parente em Manaus?
Tem.
Pô, se eu quiser ir pra aí, tem um lugar aí pra ficar, mano?
Você sabe como que chama pernilongo em Manaus?
Não.
Ele não chama, ele vem sozinho, viu?
É.
Wellington José Silva de Souza, manda um abraço pra Jampa João Pessoa, ligadaço na Web Rádio, a melhor, valeu, obrigado.
Ah, boa pergunta aqui do Grima aí, ó.
Grima, vocês acham que se o Corinthians perder o campeonato, pode ser um empecilho para a efetivação do Valentim, já que o Carilli também era interino? Não, eu acho que tenho certeza, Carilli, Jair Ventura e Alberto Valentim já são realidades no futebol. Eles eram auxiliar técnico, mas eles já são realidade. A gente tem que sair da mesmice. Eu vivo falando aqui.
Eu não sei, cara.
Não existe interino. O cara que ficou o ano inteiro no clube não pode ser interino. É que nem o Zé Ricardo. Ele ficou o ano inteiro no Flamengo, metade do ano foi pro Vasco. Ele tá como técnico principal do Vasco. E ele pode subir com o Vasco, conseguir uma vaga na Libertadores. Você fala que o cara vai ser interino? Não existe interino. O Claudinei, que tá no Havaí, começou. É que nem jogador. O cara começa de interino, auxiliar, tem oportunidade, conquista o espaço. O Carilli, na minha opinião, já conquistou o espaço dele no futebol. Se ele sair do Corinthians, ele tem trabalho para dirigir um Criciúma, uma Chapecoense. Por que não um Atlético Mineiro, um Atlético Paranaense?
Não, e ele técnico, tem. Cara, assim, não...
Gente, ele tá fazendo um bom trabalho. O time do Corinthians é ruim. O Corinthians jogou muito tempo com a camisa. Os caras tremeram pra camisa
dos caras. Com a sorte com o juiz, né?
Não, tudo também. E aí, só que aí, o cara tem uma pressão. O cara treinar o Corinthians, ele é pressionado 24 horas aqui, né? O Palmeiras, você acha que o treinador do Palmeiras tem vida fácil?
Não.
Agora, pra mim, André, Valentim, Carilho, Jair Ventura... Dessa nova geração já são realidade.
Evoluiu muito, né, cara? Muito. Eu acho que a experiência dele ter ido pro Red Bull ano passado deu.
Acho que deu mais maturidade.
É, porque o cara tem duas isso, realidades.
É.
Ele tá dentro de um Palmeiras, vendo jogadores do Palmeiras, aí vai pra um Red Bull e vê qual a dificuldade, entendeu? Isso acaba dando experiência pro cara, né?
Daqui a pouco mensagem de voz no WhatsApp, hein? Vamos daqui a pouquinho, ó. Daqui a pouquinho eu já vou pro WhatsApp, vou dar uma moral pra galera lá. 11 9 4 9 8 4 25 06. William Vasconcelos, torcedor palmeirense, tem que parar com essa história de salão de festas lá no Itaquerão. Da última vez que o Palmeiras jogou lá, perdeu mais uma. Acho que tem que parar. E os caras também ganharam da gente aqui, eles também fazem piada. Eu não gosto muito desses tipos de piada. Primeiro que eu não gosto de salão que não tá pago, que tá devendo, que é feito com entulho, eu não gosto de salão, assim, que é capaz de cair na cabeça. Eu não vou em salão. Se o salão precisa estar bem construído, precisa ter uma varada de funcionamento, tem que ter extintor.
A vizinhança tem que ser boa.
Não tem nem virando no meio do mato. Eu vou fazer live lá dentro.
Ah, eu também.
Filmando pra vocês. E eu vou fazer um xixizinho fora do vaso, vou deixar. Isso se me dá dor de barriga. Zé, vocês acharam que o Daronco para o jogo de domingo, na minha opinião, a melhor opção. Além dele ser muito forte, um árbitro
espadaúdo,
um bíceps excepcional. O Bruno Henrique pergunta. A torcida do Palmeiras no Twitter, a torcida do Palmeiras comentou que um dos melhores árbitros do Campeonato Brasileiro era o Daronco. E então a torcida do Palmeiras acha um bom nome. Eu acho, não é um árbitro caseiro. É um árbitro que apita com convicção. Pode errar ou não, mas é com convicção.
Pode, é um jogo difícil, né?
E ele é de outro estado. Então eu gosto disso. Eu sempre fui a favor de clássico assim, não coloca a cara do estado.
Porque
ele vai sofrer uma pressão normal.
Não, e outra. Vamos lá.
E ele tá acostumado muito com Palmeiras e Corinthians, então é tipo assim, é favorzinho. Ah, um cara apitou Corinthians e Palmeiras no Paulista, pisou na bola com o Jadson, aí chega nesse jogo, Jadson começa a cobrar
pior, cara. Se você trabalha com futebol, se você entra pra trabalhar com futebol, você gosta de futebol, você tem um time.
Todos têm.
Né?
Sim.
Tudo bem, você vira profissional, vai do apito ou do futebol, mas você tinha. Então... Você pega um cara, sei lá, do Nordeste, do Sul...
Ele vai torcer lá pro Sport, pro Bahia, pronto. Palmeiras Palmeiras ou Corinthians ganhar, isso daí não tem a menor importância. Não tem, ele não tem preferência pelo time, viu? Então não tem problema, viu, torcedor? O Tarcio daqui a pouco já vai mandar pra gente o áudio. Eu vou aqui no meu WhatsApp, 11 9 4 9 8 4 25 06. Salve para Pirassununga. Um abraço aqui. Tem mensagem de voz aqui. Vamos ouvir aqui a mensagem de voz. Muito legal aqui. 11 9 4 9 8 4 25 06. Salve para... Não sou eu que sou. Eu
fecha. Tô falando.
Calma, é o outro canal. Deixa eu abrir o canal aqui, ó. Bom, vamos lá, vamos ver.
Vamos lá, Elcio do Pirassununga, vamos buscar esse campeonato aí, um abraço pra você.
Obrigado, Elcio de Pirassununga, boa noite, a imprensa...
Gosto desse lugar, meu mano.
Putz, com limão e açúcar e gelo. Pode ser coado ou sem estar coado, André Neri, vai do mesmo jeito. A imprensa implantou dizendo que não aceitaria a reserva. Acredita Alexandre Marinho, Santo André, o zagueiro Mina. Não. Não acertou a reserva. O cara tá voltando de contusão. O Mina respeita todo mundo. Puts, lá dentro.
Ele pediu.
Gente, se vocês acreditam em mim, na Web Rádio Verdão, tudo bem, o Alexandre Marinho. Se você quiser acreditar na Fox, na Globo, onde você quiser, acredita, cara. Desculpa, eu tô te falando a verdade. Por mais que ela seja ruim ou boa, aqui só se fala a verdade, cara. Sou do canal Nação Alviverde. Gostaria de fechar uma parceria com vocês. Cara, a gente...
Tá fechado, Nação.
O cheque, ele tem que ter um zero a mais, se for pra mim. Tá bom, Nação? Obrigado.
A gente tá divulgando vocês, cara, direto. Isso. Eu só ouvi aí.
Calma, eu vou colocar aqui até no meu testemunhal depois o Nação Alviverde. Vamos lá, peraí, o Tarso já mandou e eu vou colocar daqui a pouco o áudio do Tarso do Família Palestra, hein? Famiglia. Como o Tarso aguenta o Cláudio Longo, hein, meu?
Não tá mais não lá. Tá mais? É o Lugó...
É o Longo e o D'Angelo, né, meu?
É o Paulo... Diz que é o filho do Paulo, se não me engano.
Mas o Paulo é gente boa.
Gente finíssima, gente finíssima.
O Cláudio Longo é muito corneta, né, meu?
Ave Maria, mano.
Nossa, olha. Ele é uma trombeta, velho.
Ele é uma tuba.
É.
Aquelas bem grandonas. Vum, vum,
vum. Vamos lá.
É da Hebe Verdão. Manda um alô pra mim do Rio de Janeiro, eu sou palmeirense, sou fã do Mistério. José Mistério. Boa noite, galera. Obrigado. Amor pra vocês. Que Deus possa abençoar a noite de vocês aí.
Ô, oh, valeu, meu irmão.
Valeu, obrigado, mano.
Deixa eu ver o nome dele.
É da Hebe Verdão. Manda um alô pra mim do Rio de Janeiro. Eu sou palmeirense. Sou fã do Mistério.
Acho que noite, cortou.
Hebe Verdão. Manda um alô
pra... Ele não falou o nome. Mas obrigado, cara. Obrigado. Você é o fã do Mistério. Você é obrigado, viu, cara. Obrigado. E eu sou seu fã. Porque pra você gostar de mim, rapaz, você precisa...
Você é guerreiro.
Você é guerreiro, viu, irmão.
Que nem a mulher dele, mano.
Nossa, minha mulher merece
um prêmio. Tem que ser guerreiro, mano.
Minha mulher merece um prêmio, irmão. Não é qualquer uma, não. Vamos lá, mais uma aqui, ó. Você vê agora, André, no... pode apagar mensagem agora no WhatsApp, né? Essa mensagem você manda tipo o cara tomar no rabo, aí você se arrepende, se apaga antes dele olhar.
Ah, é? Dá? É,
dá. Eu não sei como é que funciona, mas dá assim, ó, que, ó. Esta mensagem foi apagada. Aí você não sabe o que o cara escreveu.
Porra.
É?
Sacanagem,
né? Meu amigo que foi no tchutcheiro. E não tinha dinheiro pra pagar, deu o celular pra puta. Desbloqueado.
Aí ferrou.
Puta, velho. E pra explicar pra mulher? Falou que furou o pneu do carro, deixou o celular em cima do capô, arrancou com o carro e esqueceu. Não vou falar que é o Tatu do futebol.
Isso. Viu, mulher do Tatu? Não ouve a gente, não.
Salve, salve, o Web Rádio Verdão. Aqui quem tá falando é o Kleber de Santana, aqui da Zona Norte de São Paulo. Meus amigos, quem ganhar domingo mete a mão na taça, eu acho, entendeu? A gente sabe dos efeitos que tem para quem perde esse jogo. Quem perde esse jogo tem um efeito devastador. Não vai ter moral para os próximos confrontos, entendeu? Eu acho que quem ganhar essa, leva. Essa é a minha opinião. Sucesso para vocês, amigos!
Valeu, cara.
É, nós estamos juntos, até junto, eu concordo mesmo com ele. É, um clássico desse muda muito. Como mudou pro Corinthians quando a gente perdeu lá no Paulista, naquele jogo, que eles expulsaram...
Deu uma moral pros caras.
Dá moral gigante, os caras.
Ganhar da gente, André, dá moral pros caras. Então, ganhar do Palmeiras, meu, é foda, cara. Foda. Eu posso falar, se eu fosse jogar contra o Palmeiras, eu queria ganhar do Palmeiras. Vou querer ganhar do Bragantino. Eu queria ganhar do Criciúma, eu queria ganhar do Palmeiras. Bom, o Tarso mandou aqui inúmeras mensagens de voz... 20 segundos, 25, 39. Eu vou colocando uma na sequência da outra e você vai ouvindo atentamente aí, tá bom? Vamos lá, vamos ver o
que... Presta atenção, Tarso... a informações da política do Palmeiras, hein?
Vamos lá.
Boa noite, pessoal da Web Rádio Verdão. Prazer estar aqui com vocês novamente. E vamos falar algumas coisas a respeito da reforma estatutária que aconteceu agora na última reunião do Conselho Deliberativo, na terça-feira. E vou discorrer sobre alguns pontos principais. Eu participei da comissão da reforma estatutária da outra gestão. Nessa que foi votada agora, eu não estou participando ativamente, não faço parte do desenvolvimento. Mas como conselheiro, a gente está sempre ciente das coisas que estão sendo colocadas, né, pela comissão atual. Nessa terça-feira aqui nós tivemos a votação de 16 pontos. E o que aconteceu? A comissão atual, ela entendeu que o ideal era você tirar alguns artigos, alguns conceitos que estivessem um pouco mais alinhados para que você já vá tirando da frente para poder... para poder já ir aprovando ou reprovando alguns artigos para já ir limpando toda a reforma estatutária. Claro que existem muitas coisas a se acertar no estatuto, o formato, outros critérios, aí vai ser o entendimento da comissão de como vai ser realizado. Nesse dia aqui nós tivemos algumas propostas, como a separação da presidência, das vice-presidências. Então a proposta da comissão era você poder, no momento da votação, pode. Votar tanto para presidente quanto para vice-presidente de chapas distintas, de grupos distintos. Então você votaria em separado, não votaria numa única chapa como aconteceu nas últimas eleições, né? Então nós entendemos que seria um retrocesso, porque na época de outros presidentes nós tínhamos essa situação e acontecia assim: você elegia um presidente de um grupo e um vice-presidente que fazia parte de um outro partido, por exemplo, vai? É assim, como se fosse, só para o pessoal entender melhor, uma linha diferente. E aí o pessoal isolava esse vice-presidente, ele acabava virando um vice-presidente de fachada. Então você tinha um cargo a menos, entre aspas, e uma pessoa a menos para ajudar. Uma outra situação era a questão da diminuição do número de vice-presidentes, né? Hoje nós temos 4 vice-presidentes e a proposta era para reduzir a 2. Na história do Palmeiras já tivemos 3 vice-presidentes, e agora ultimamente estamos com 4. E o que acontece? Teve um problema nessa gestão, 3 vice-presidentes não estão participando ativamente da gestão, e isso está onerando, isso está sobrecarregando outras pessoas, porque o Maurício hoje, ele não tem um Maurício que o presidente anterior teve, né? Então o presidente anterior teve um braço direito, que era o Maurício, e hoje o Maurício não tem uma figura do Maurício. Então isso está dificultando nessa parte da gestão. Então eu acho que você, a partir do momento que entra como vice-presidente, você é vice-presidente do Palmeiras. Não é vice-presidente do Maurício, do José, de qualquer outra pessoa. Então, eu acho que isso daí você tem que assimilar e fazer tudo pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Somos 20 milhões de torcedores e acho que isso está acima de qualquer problema político. Um outro ponto que entrou em discussão foi a questão da redução do tempo de votação para você poder votar tanto para conselheiro quanto para presidente. Isso foi retirado, não foi aprovada essa questão. Então continua como está. Você precisa de 3 anos de associação para poder votar e 5 anos a mais para poder se candidatar. Então são 8 anos a partir da sua entrada ao clube que você pode almejar se candidatar a conselheiro. Tivemos também a questão da sala de troféus, que como o texto não estava muito claro, a emenda também não foi bem entendida. Então, houve uma divisão na hora da votação e nenhuma das propostas atendeu ao número mínimo de 142, 143, não me recordo agora, que precisa, votações favoráveis, né, que precisava para aprovar o dispositivo. Todos somos cientes da necessidade da gente fazer um memorial, um museu e até a sala de troféus. Só que a sala de troféus ela é muito mais simples do que um museu e um memorial. Então nós queremos fazer uma coisa muito, muito melhor, mas a gente sabe que o ótimo é inimigo do bom. E a gente está aí há 7 anos sem nenhum tipo de exposição das nossas vitórias, dos nossos troféus, e a gente sabe da urgência que a gente tem em fazer qualquer coisa que apareça esses troféus, o Ramon de Carranza que está lá guardado, são parte da nossa história, né? E também é a arrecadação que a gente está deixando de ter, né? Essa questão da arbitragem, sobre a qual eu não posso comentar, a gente não tem nenhum tipo de detalhe, mesmo que eu tivesse, em termos de questões jurídicas, a gente não pode falar qualquer coisa para não complicar na arbitragem, né? Então a gente está alheio a isso, a gente não pode falar sobre isso. Outros pontos que nós tivemos foram para adequar algumas questões de votação e questões de orçamento, data para você apresentar. Então o nosso ano contábil, né, ele era de janeiro a dezembro, passou a ser de abril a março, né, a gente alterou essa data. Atender melhor, inclusive, as auditorias. Hoje o Palmeiras é um dos clubes mais transparentes, nós publicamos sempre o balancete mensal no site do Palmeiras, e só que isso não constava em estatuto, tem algumas coisas que não constavam em estatuto, são praticadas, mas não estavam no regimento, né, na carta magna do clube, e agora constam, inclusive, alguns termos contábeis que também fizeram parte, né? Então são situações que passaram sem nenhum tipo de emenda, foram assim rápidas a votação e muitas foram unânimes para já tirar essa questão da frente e já regularizar, inclusive, uma prática, né? Então a auditoria externa é uma prática nossa, não estava como uma exigência, agora é uma exigência, não estava sendo exigida e agora a redação do estatuto já prevê. E isso é transparência, né? Mostrar que não tem nenhum tipo de situação de desconfiança em relação às nossas finanças. Retiramos também a questão da vitalicidade dos vice-presidentes do Conselho Deliberativo e do COF, passando a contar somente como tempo de mandato, como se ele fosse um diretor, né? Então, antigamente você, ao ser votado para esses cargos, depois de 2 anos você já passava a ser vitalício, né? Então nós retiramos esse dispositivo e hoje você tem com esse direito somente os 4 vice-presidentes, o presidente do clube, o presidente do Conselho Deliberativo e o presidente do COF. Então, somente esses cargos que, a partir do momento que você cumpre os 2 anos de mandato, você passa a ser vitalício. Hoje, no caso, a gente tem um dos vice-presidentes que, ao término dessa gestão, ele passará a ser conselheiro vitalício da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nesses cargos continuariam, né? No, só tiramos do vice-presidente do CD e o vice-presidente do COF. A próxima rodada de votações de reforma estatutária está prevista para fevereiro do ano que vem, né? Porque depois vem final de ano e tudo mais, janeiro teremos algumas reuniões internas e aí em fevereiro tem nova votação.
O carregador não pega, né? Ixi, tem carregador aqui?
Ah, tem que ter.
Bom, bastante coisa que o Tarso mandou aqui explicando, então estatuto, finanças aí. Ficou bem explicado aqui pelo Tarso, agradeço aí a paciência com o do ouvinte, né, por ouvir aqui as explicações de um cara que é lá de dentro do clube e que tem documentos, né, tem contato com muita gente lá, faz parte do conselho, é sócio do clube há muitos e muitos anos, é um baita de um palmeirense, é do Família Palestra, um amigo nosso. E ele tem total respeito. O Tarso lá dentro, ele é bem quisto, né, o André Neri? Ele é um cara bem respeitado. O Tarso
tá na política,
né,
do Palmeiras já faz tempo. Tem, cara, se não me engano, segundo, terceiro mandato de conselho. Se marcar, ele é... Eu não sei se eu tô falando besteira, mas acho que ele é do COF. Ele é um dos membros do COF também. Um cara novo. A gente precisava de mais Tarsos como conselheiro lá no Palmeiras, né?
É. Bom, continuando aqui, dando continuidade aqui na Web Rádio Verdão, eu vou mandar uma mensagem aqui, ó, do... Deixa eu escolher aqui quem vai falar o...
Fala aí você!
Esse aqui que vai falar, ó, calma aí, peraí, ô meu filho, você sai daqui e esse aqui vem falar agora comigo aqui, ó. Vamos lá!
Quer sua marca, produto ou empresa divulgada para milhares de ouvintes? Anuncie na Web Rádio Verdão. Entre em contato. publicidade@webradioverdão.com.br.
Palmeiras! Premiata FCV, especialista em auditoria de condomínios. Ligue 2631 1153.
Bar do Beto Caveira, na Rua Caraíbas 85, próximo do Allianz Parque. Zé Mistério. Pizzaria Cezane, a melhor pizza delivery agora no salão. 15 anos servindo os paulistanos em 9 endereços. Acesse www.pizzariacezane.com.br.
É isso aí, programa Trocando as Bolas, ao vivo para você, via internet, www.webradioverdão.com.br. Lembrando que estamos na nossa live do Face, do Facebook não, estamos aqui no YouTube, tá? Na live no YouTube, muita gente bacana comparecendo aqui, nossa, audiência massacrante. São mais de 100, quase 169 pessoas agora.
176.
É, 176, olha só, atualizado agora. E você... pode mandar sua mensagem de voz pelo WhatsApp, 11 9 4984 2506, ou mensagem de texto também. É, participa com a gente com mensagem de texto. Atualizando a rodada do Campeonato Brasileiro, jogos que vão acontecer neste final de semana, já que no meio de semana tivemos os jogos pela Sul-Americana, viu, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Parece que tivemos... ontem, Racing 0, Libertad 0. O Libertad passou porque no agregado ganhou por 1-0. O Nacional do Paraguai foi eliminado pelo Independiente, no placar agregado 5-1 para o Independiente. E o Sport Recife vai jogar daqui a pouco em Barranquilla. Às 15 para as 11 da noite tem Júnior Barranquilla, o time que derrubou o Vanderlei Luxemburgo, diante do Sport Recife. O primeiro jogo na Ilha do Retiro, 2-0 para o Júnior Barranquilla. Ontem tivemos 3-3, Flamengo e Fluminense, um jogaço de bola, muitos gols, um clássico muito bacana do Rio de Janeiro. E o Fluminense levou a pior, no agregado 4-3 para o Flamengo. Pela Libertadores da América, o Lanús bateu por 4-2 o River Plate, um jogaço, uma virada extraordinária. Primeira vez que eu vejo aí nessa Libertadores o árbitro de vídeo entrando em campo e o árbitro assinalando um pênalti, né? Ele assinalou um pênalti aí a favor do Lanús através do uso de vídeo. Acho que isso foi muito bacana. 4-2 para o Lanús indo para a final com o Grêmio. É a primeira vez que esse time argentino, Lanús, vai para a final de uma Copa Libertadores da América. O Grêmio perdeu em casa para o Barcelona por 1-0, no agregado 3-1 para o time porto-alegrense. Lembrando que acho que só o Palmeiras ganhou o Barcelona, acho que foi o único time que ganhou, que o Barcelona não ganhou fora, foi o Palmeiras. O resto, parece que o Barcelona ganhou de todo mundo, até empatou. Parece que o único time foi o Palmeiras. Mas, infelizmente, nos pênaltis não deu para o Verdão. Campeonato da Futebol Internacional, Liga dos Campeões. Rapidinho aqui, ó. Tivemos jogos nesta semana também. E, rapaz, hein? O Zidane deve estar balançando no cargo no Real Madrid. Tivemos nesta terça-feira...
Será?
Pô, você viu o Real Madrid, André? Na semana passada, no meio da semana, ele empatou 1-1 com o Tottenham. Em casa,
Aí, de três, né?
Aí ele jogou no final de semana com o Girona. Eu achei que era Giromba, mas era Girona. Perdeu de 2-1 de um time que a primeira vez na vida dele subiu para uma Série A de Campeonato Espanhol. O Real Madrid perdeu de 2-1 e perdeu de 3-1 ontem em casa para o Tottenham. Então, balanças e
crise.
Será que o Palmeiras poderia tentar trazer Sinetine, Zitane? Não, eu sou mais valente.
Também.
Basel 1, CSKA 2 e Manchester United 2, Benfica 0. Pelo grupo B, o Paris Saint-Germain meteu 5-0 no Anderlecht. Já o Celtic, ficou... perdeu, hein? 2-1 para o Bayern de Munique pela quarta rodada. Pela quarta rodada também, finalizada neste meio de semana, o Atlético de Madrid empatou com o Karabag 1-1. E a Roma meteu 3-0 no temível Chelsea. Eu odeio esse Chelsea, porque entregou o Mundial para o Corinthians. Sporting empatou 1-1 com a Juve. A Juve não fez uma grande partida. O Sporting jogou muito bem, mas empate justo. E o Olympiacos segurou o Barcelona na Grécia 0-0. Pela quarta rodada do grupo E, o Sevilha ganhou do Spartak Moscou por 2-1 e o Liverpool meteu 3-0 no Maribor na Inglaterra. O Napoli perdeu em casa para ele, o time de Jesus. 4-2 Manchester City. Fora os ameaços, 4-2 em cima do Napoli, jogo na Itália. E o Shakhtar Donetsk é o segundo colocado com 9 pontos, bateu o Feyenoord por 3-1. Feyenoord ainda não pontuou na Liga dos Campeões. Pela quarta rodada também no grupo G, o Besiktas ficou no empate de 1-1 com o Mônaco e o Porto do nosso Cadu Preto bateu 3-1 o RB Leipzig.
Eu lembrei do Cadu, cara.
Por quê, né?
Eu tava ouvindo Belchior. E tem uma música do Belchior que fala assim: eu ando muito cansado, com o peso da minha cabeça. Aí eu lembrei do Cadu.
E o Cadu, você vê, ele amarrou uma fitinha assim no, nas orelhas, pra não, com a cabeça assim, ele, sabe, bonecão? Ele fez uns bicos aí de bonecão de Olinda aí.
Sei que você ia falar fita no, na cabeça, tem não que dá, ser eu.
É uma corda, um laço, um anjo, que o cara, um laço pra laçar um boi. O Borussia Dortmund empatou, hein? 1-1 com o Apoel. Já o Tottenham meteu 3-1 no Real Madrid. Tottenham 10 pontos, Real Madrid 7 pontos. Olha só, Liga dos Campeões da Europa para você aqui na Web Rádio Verdão também. Lembrando que domingo tem ao vivo, tem Palmeiras, tem Corinthians, tem Itaquerão Stadiums, tem o Entulhão lá, como diz a galera. Essa galera não perde a mania, hein? Tem o Entulhão lá. Nós vamos estar lá em Itaquera, hein? Pra você curtir ao vivo, tá? O jogo com a gente aí. Você vai curtir bem legal o jogo Palmeiras e Corinthians, narração. Eu vou narrar esse jogo pra você.
E vai ter outro Palmeiras e Corinthians, né?
Vai ter outro Palmeiras e Corinthians?
Sim, no Sub-20. Na sexta-feira, às 19 horas, lá na Arena Barueri, é gratuito, quem quiser ver.
Legal.
É o Sub-20, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras acho que já venceu o Corinthians por 1-0 no primeiro jogo, né? Acho que são quartas de finais, se não me engano. E agora vai pro segundo jogo aí, com a vantagem do empate, né?
Ah, legal. Boa, bom jogo, bom aquecimento, hein? Bom preliminar aí, a molecada.
Vai ser legal.
Do sub, bicho pega.
Já batendo nos caras, né?
É, porque você tá ligado. Se você falar assim, vamos
já
jogar.
Já dando manguaçada nos caras.
Se você chama um cara pra jogar sinuca com você, você com a camisa do Palmeiras, ele com a camisa do Corinthians, já pega fogo, até no xadrez.
O sub-17, viu, cara, avança pra semifinais. O sub-17 venceu o Vasco, a última partida venceu o Vasco lá em São Januário, cara. Por 3-1.
Puxa!
Ontem.
Que beleza.
E foi pra semifinais o sub-17. Ó, as categorias de base brilhando aí no Verdão também.
É, né? O Palmeiras, vamos fazer uma parceria com nós aí pra acompanhar a categoria de base.
Sim,
pra
galera, então. O sub-15 encara o Red Bull pelo semi do Paulistão também.
Mas muita coisa boa aí acontecendo também nos esportes amadores da Sociedade Esportiva Palmeiras, que tem uma piscina belíssima. Eu sempre fui a favor da piscina e nunca fui a favor de construir um shopping lá.
Raul também?
Aí também.
Inclusive que via a sunguinha.
É.
Como é que patinho, vai tomar sol de sunguinha?
De patinho.
É, então.
O cara falou: Raul, você entra numa piscina com boia? Não, não é a minha barriga mesmo. Vitor Meira, Vila Campestre, São Paulo. Embora acredite no título e não seja o melhor momento para falar sobre 2018, minha avaliação sobre o Eric e Johan é que são muito limitados e não cabem no elenco. Melhor diminuir o elenco? Melhor diminuir o elenco. E sobre Emerson Santos do Botafogo? Está contratado sim, parece que já é o primeiro reforço para o Palmeiras em 2018. Lucas Lima ainda não é certo que virá para o Palmeiras, viu? Então vocês aí estão achando que o Lucas Lima já está contratado? Não está não, está apalavrado. Ah, galera aqui no YouTube, vamos que vamos, galera. Agora, faltando 25 minutos para as 10 horas da noite, o Glauber Carvalho, o arroba William Leone, tem oferta de 39 mil ingressos todo jogo e todo jogo lota. Para que vão baixar preços? Não entendi. Zé, não vai com a minha cara porque o apelido é Zé Morroida, pegou. Tom Rio Selfie. Cara, não pegou, ninguém me chama disso, só você que é um animal, e eu não vou ler mais a sua mensagem.
Eu vou te ignorar.
Pronto, não falo mais com você, bobo. William Leone, também tá por aqui. O Donizete Paulo da Conceição, mas colocou Conceição. Vamos ser campeão, segura a gabanzada. Leandro Silva, Flamengo vai jogar com os três primeiros colocados. Temos que ganhar 2-1 na próxima para dar uma moral. E vamos tumultuar aquela zoga. O Grima também tá aqui, ó. O Borja pode ir para a seleção depois do jogo de domingo? Pode sim. E por essa fase aí, cabe na seleção colombiana também, viu? O Sintafuri tá por aqui, ó. Não vejo o Johan como jogador limitado. Nem chance teve quando entrou bem. Fez gol no São Paulo, hein? Ele fez um gol contra o São Paulo. O Alan Oliveira, Zé, será que um dia a W Torre não libera aquele espaço atrás do gol norte? Ali cabia no mínimo 4,5 mil pessoas. O espaço podia ser para a torcida sem assento. Alguém da W Torre podia falar sobre isso? Cara, isso é uma coisa que está na justiça, coisa judicial.
O
Tarso acabou de explicar aqui também, tem muita coisa.
Tem arbitragem lá que nenhum dos lados fala para não ser prejudicado.
Para não ser prejudicado, para você levantar falso testemunho, não sei o quê. Graças a Deus, cara, graças a Deus nós temos um time e nós torcemos para um clube muito grande, muito gigante do Brasil, e 4,5 mil lugares não faz falta pra gente. Mas eu fico chateado porque é um espaço que o torcedor, que de repente não tem condição de
pagar... Eles têm feito umas ações com crianças ali.
Com crianças de escola estadual, escola da prefeitura e tal. Então, cara, deixa resolver. Resolveu. E assim, cara, a corda vai estourar pro lado mais fraco, provavelmente. Então, aqui a gente não comenta muito sobre isso também, porque a gente nem sabe. É uma coisa que tá totalmente em sigilo, então não adianta. Agora, achismo por achismo, daqui a pouco, se Deus quiser, esses 4,5
mil. Tem lugares ali, tem um restaurante lá que não fazem ainda, ali na curva, lá na
Fizeram
superior.
Nossa imprensa lá no
Quinto Andar, no meio,
agora há pouco tempo, então deram um pouco mais de atenção pra gente. Onde a gente narra é um lugar muito legal, fica o calor da torcida junto, então te dá uma motivação a mais pra fazer jogo. Isso a gente fazia atrás do gol, né, André? No gol sul, na escanteio, na curva, num vidro.
No aquário.
Que você não. Eu não ouvia a torcida. Então você imagina, você narra um jogo e você não ouve sua torcida. Então é chato, cara. Zé Mistério, parte da imprensa gambá está falando que o Keno não joga. Tá sabendo de algo? Cara, se ele não jogar, é por opção do treinador. Pode ser opção tática, tá? Pode ser
não,
opção
porque
tática.
Ele tá normal.
Ele tá apto, ele não tá suspenso, ele tá normal, tá vindo fazer boas partidas. Agora, que eu tô sabendo que não vai jogar, meu querido, é o Fagner... Que já tá...
Borrou.
É, borrado. O Jadson que...
Borrado.
Que tá borrado. E o Michael também borrado. Agora que o cara começa a receber proposta no meio do ano, no final do ano e tal, e não tá rendendo, a perna tá pesando. O Corinthians manteve um ritmo muito forte no primeiro turno, agora a perna não aguenta. E o Corinthians não tem banco.
É, mas tem uns também que não aguenta a perna porque faz outra coisa.
Tudo bem, mas tem uns que não sente a perna.
Tem uns que... É esse aí mesmo.
O Arana já não sente a perna porque... Né? Ó, e outra coisa, eu vou falar aqui, mas o Arana é palmeirense, tá? Os amigos, a família todinha dele é palmeirense, ele é palmeirense. Então já vou caguetar aqui também. Se ele entregar o jogo domingo pra nós, você já pode colocar aí no Twitter que ele é palmeirense. Já tô sabendo. Eu recebi uns comentários de uns amigos meus aí, que família, amigo, vizinho, cachorro dele, é tudo palmeirense. O Arana é palmeirense. Então você pode ir na rede social dele e chamar ele de palmeirense, porque ele é palmeirense. Fala pra ele jogar pra nós. Fazer um que nem o Juninho. Tá! Contra! Contrata! Hã? Ué! tá precisando de lateral, então contrata o Arana. Apesar que eu tô... Ah,
outra coisa que aconteceu...
Apesar que eu sou mais Egídio, irmão. Eu sou mais Egídio. E eu vou falar um negócio aqui, daqui a pouco tem um... Vou falar um negócio aqui que aconteceu na Zona Mista, vou tentar colocar o áudio aqui do Egídio rapidinho pra vocês ouvirem também. É, mas daqui a pouco eu vou falar o que aconteceu na Zona Mista, é um negócio que me deixou muito chateado. Bom, eu vou falar.
Fala aí,
vou falar.
É assim. Fizeram uma dedada, não, igual, não. Igual fizeram lá naquele jogador da Roma.
Da Roma, né?
O Al-Sharaw lá.
É, o Al-Sharaw.
Cara, mano.
Burra, meu.
Cara, até olhou pra trás e falou, mano. Peraí, velho. Cara, puf.
Eu fiz isso aí com o
meu. É calacrada, mas não foi só o Tum. Ele tateou, viu a hora que chegou no botão e ele apertou.
Aí na hora que saiu o feijão, ele tirou o dedo. Eu fiz isso com o Menteado.
Ah, é?
É, com o Pugli.
O Pugli?
Ele falou: você tem 5 horas pra tirar o dedo daí.
O que você tá fazendo? Nada, entendeu? Lugar a outro.
Lugar a outro, seu gulazão. Desci na zona mista, está lá todo mundo esperando os jogadores sair. Não tinha saído ninguém, nem Palmeiras, nem Cruzeiro. Encostei do lado de Alexandre Opretzel. Ô, Pretzel, beleza? Ô, beleza, como vai? Como é que você vai? E a galera da rádio? Tá tudo bem. Eu falei, ó, Cláudio Ritt te mandou um abraço. Aí ele... Tu quer pegar aquele jogador? É, ó,
tu quer pegar quem?
Eu falei, ó, cara, vamos pegar o Dudu, né, velho? Vamos o Keno, o Dudu, o Egídio, esses caras, né? Praz. Ó, mas eu vou...
Vou
informação, é que eu vou falar do clássico. Eu falei, vamos, bora pro clássico? Conversa, isso é verdade. Tu se incomoda se... Se eu fizesse pergunta de... Que ele é gaúcho, né? De clássico? Eu falei, vamos embora. Primeiro a passar, Rafael Veiga. Passou batido. Segundo a passar, também, né? Segundo a passar, Felipe Melo. Deu autógrafo pra todo mundo que fica lá fora. Todo mundo lá na... Aquela torcida que fica ali pertinho da saída dos jogadores. André, no saguão ali?
Sim, sim, sim.
Ai, Felipe! É, me engravida de gêmeos, Felipe. A menina com a camisa 30. Ai, Felipe, eu te amo. Beleza, ele lá. É o TV Palmeiras, ele é o novo TV Palmeiras. Tá. Aí vem Zé Roberto e Alexandre Pretzel. Ô Zé!
Ô Zé!
Posso fazer uma contigo aí? Tu sempre rende uma boa entrevista.
Zé, vem aqui a falar comigo.
Adivinha o que o Zé Roberto respondeu? Não, não vou falar com você não. Fala com quem jogou, eu não joguei. Aí o Alexandre Pretzel olhou. Porra! Nossa. Além de ser reserva, é mal educado.
É mal educado, né?
Não quis falar com a gente. Aí chega o Egídio, aí que eu falo pra você.
Pouco é.
Aí ele, porra, garoto, tu tá aqui, rapaz, não fiz o teu gol de falta, qual é? Aí eu falei, e aí, Bocalini, brincando com ele, podemos, ele? Vambora, eu e o Pretzel lá, eu tenho o áudio aqui, vou colocar. Falando de tudo, contrato, classe, porra, jogamos bem. Parou pra chegar com o jornalista fez um videozinho de 30, 40 segundos falando com ele parou. Dudu falou comigo, Praz falou com o Pretzel, o Keno parou pra falar. Aí eu falo, pô, Zé Roberto, um cara de seleção, um veterano, podia ali parar pra falar do momento do Egídio, pra falar do momento do Borja, do time. O Egídio falou bem do Borja. Borja tá se empenhando nos treinos, tá mais solto, o pessoal tá deixando ele mais à vontade, dando confiança.
Pegou a confiança, pegou. Né, com
aí,
os dois,
aí
né?
A gente quis ouvir o Zé, a vésperas de um clássico, onde o Zé Roberto...
Mas ele não tava na hora de pôr a pantufa?
Ah, na hora de pegar um chá lá.
Então, velho, a sopa lá, esperando, esfriando.
É, aí eu falei pro Egito, cadê o Justin? Ele, porra, moleque, tu tá aqui, tu veio mesmo, hein? Falei, ele tava narrando, ele, pô, falei, o meu gol de falta, eu tô te devendo. Ele falou, quando fizer um gol de falta, vai apontar pra nós. Mas enfim, então a gente critica às vezes tantos jogadores, pega no pé de tanto, e os caras têm a humildade de parar pra falar com a gente. Então eu acho que a torcida do Palmeiras tem que começar a se deixar um pouco de lado certos jogadores e focar mais no time, focar mais nesse conjunto.
Palmeiras, né?
A coletiva do... Eu ouvi pela Web Rádio Verdão a coletiva do Alberto Valentim. Gostei demais. Pelas pretensões...
Seguro, calma.
Pelas pretensões, um ponto, tá bom. Ah, que legal. Opa! Não veio com papinho. Ah, não tem, pessoal. Não foi bem, não foi mal.
Tô fortinho.
É, mas queria ser campeãozinho, que tá querendo meta. Acabou. O Valentim falou que tem que ser falado. Por isso que eu falo. Valentim, Carilli. Tudo bem que o Carilli tá no Corinthians. Cada que 10 anos ele pode estar no Palmeiras. O mundo gira. E Jair Ventura, os três têm futuro bom. Eu, como treinador, como ex-jogador de futebol, eu... eu acredito que esses caras vão dar super certo. O Zé e o Cláudio?
Sentado na porra da madeira.
Tá chocando linguiça. Ele assa linguiça agora com a bunda.
É, ele faz linguiça artesanal.
Artesanal.
É. Artesanal.
É. Defumada.
É. Artesanal.
É artesanal. É. Ele gosta, viu? Inclusive, quem trabalhar em açougue pode mandar lá. Eu vou pegar depois o endereço dele.
Sei, de Bragança.
É, de Bragança.
Mandar umas apimentadas.
Uma cubeabana, sabe? É bem. É... Outra coisa, será que o Palmeiras vai atrás do Zeca, do Santos mesmo? Então, Alan, é o seguinte: é ter todo mundo atrás do Zeca. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense,
Vasco, vai ter leilão, né?
É, só que o seguinte, o que eu tô sabendo é que o Zeca recebeu ameaças de morte via WhatsApp e via as ligações. Alguém de dentro de Santos, isso é informação, passou o WhatsApp dele pra torcida organizada. Olha que legal. Alguém do Santos passou o telefone do Zeca. A torcida começou a ameaçar e ele gravou todas as ligações e bateu o print de todas as mensagens. E ele saiu de Santos, porque ele foi ameaçado, inclusive, se ele continuasse morando em Santos. Então o Zeca não joga mais pelo Santos, tá bom? Mensagem de voz aqui, ó. Daqui a pouco tem o nosso amigo Matheus Carvalho, que vai dar um resuminho aqui do que ele... desse momento do Palmeiras, né? Do que ele tá achando desse momento do Palmeiras aqui. Ele mandou uma mensagem de áudio muito bacana aqui pra gente colocar também. Vamos lá, vamos embora. Vou refazer o áudio. Esse de cima está muito chiado. Vamos lá, vamos lá. Vamos ouvir aqui, ó. Vamos lá.
Fala, galera da Web Rádio Verdão. Muito boa noite. Eu sou Guilherme, de São Paulo, da Zona Norte. Desculpa um pouquinho o barulho externo aqui, talvez que tenha, que eu tô voltando de viagem. Mas vamos lá, eu quero falar sobre o assunto principal, que é o jogo de domingo, o Corinthians e Palmeiras. Parece que o Carilho ouviu alguma coisa muito parecida com o que eu falei no Trocando as Bolas da semana passada, de que o Corinthians não tinha opção de esquema tático, não tinha elenco e tudo mais, coisa que o pessoal já tava careca de saber. Mas o que me impressiona é o seguinte, o cara foi lá e arrancou logo o Jadson e o Maicon no meio campo, entendeu? Ele vai tentar fazer alguma coisa diferente. Isso eu acredito que seja bom. Porque se é um esquema diferente, algo que eles não estão acostumados e tudo mais, o Palmeiras já vem jogando no mesmo esquema tático há 4 jogos, e isso pode dar um fôlego pra gente, é uma vantagem legal. Mas eu quero saber de vocês, vocês acham que pode dar alguma surpresa pro Palmeiras esse novo esquema tático? E o Palmeiras pode ter alguma surpresa? Por exemplo, o Felipe Melo ali como volante, ou o Bruno Henrique, ou o Minas na zaga, ou até mesmo o William entrando? Debate aí pra gente. Se a gente ganhar domingo, cara, a gente tá com a mão na taça. O trabalho de vocês é sensacional e é sempre um prazer ser um ouvinte de vocês aqui. Vocês alegram as nossas noites de quinta-feira. Grande abraço!
Tá bom, obrigado.
Cara, tem voz boa, hein,
pra rádio. Eu já chamei você pra fazer vinheta pra nós aqui.
É da Zona Norte, o cara ainda é do lado aqui.
Então, vem gravar a vinheta pra nós, você vai ficar famoso aqui na rádio e você não vai ganhar nada, já avisando. Agora, não, inclusive, você tem que ir lá no YouTube e ajudar a gente.
Então, tem
que pagar. Doações. Galera, lembrando que você tá na live do YouTube, ajudando a gente com qualquer valor, você participa de um sorteio legal da camiseta da Mr. Beer, tá, galera? A cada cerveja, uma nova descoberta. Em breve aqui já vai estar bombando, ela já é parceira nossa.
Sim.
Mas vai vir com tudo e vai vir com promoções aí. Agora é o verão. E verão é cerveja.
Eu vou ver se eu consigo. Vou ver se eu consigo, hein? Descolar algumas cervejas. Chama Arrancada Heroica. Chama Heroica 1942.
Nossa.
Que é a que vende na Cantina Palestra. Vou ver se eu consigo arrumar alguns ampolas pra sortear aqui pra galera.
Nossa, eu vou querer, velho.
Essa aí também é pra guardar, né? Pra deixar a garrafinha guardadinha e tal, né?
É porque dá pra você beber, ainda guarda e faz coleção, né?
Então. Lembra, vou ver se eu escolo uma pra galera aí.
O pessoal fazia coleção de...
O João, tem o João nossa, fala mesmo o sobrenome dele? João Caralho?
Caralho?
Não gosto dos Boca Palmeiras. Tá bom, velho. Beleza. Os caras são brother, mas...
Eles são bonitos.
Cada um.
É, eles são fortes. Não faz assim,
bom, tem um bíceps grande.
Tem um bíceps ultra, mega, hiper. A gente vai colocar aqui a mensagem do Matheus Carvalho. que é um torcedor palmeirense que faz um desabafo aqui sobre essa situação, do que ele acha desse Palmeiras de 2017, tá? Você fica aqui agora com esse ouvinte, e inclusive ele vai estar aqui praticamente toda quinta-feira colocando, vai expor as suas ideias, e você também pode fazer que nem ele, pode mandar um áudio legal expondo a sua ideia. Ele vai ser o ouvinte da semana, então a gente dá um espaço maior para ele, e a gente volta já já, é 2 minutinhos de áudio. Olha que legal, é muito bacana o áudio dele, presta atenção aí, galera.
Fala, Zé Mistério, Cláudio Hitch, André Neri e todo o pessoal da Web Rádio Verdão. O meu nome é Matheus Carvalho e é um prazer estar aqui participando do Trocando as Bolas com vocês aqui nessa quinta-feira. Hoje eu vim falar um pouco sobre Miguel Borja, o camisa 9 do Palmeiras, que vem em franca evolução nos últimos jogos e finalmente, Zé Mistério, o nosso centroavante Borja está mostrando a que veio. E para mim, muito dessa evolução que o Borja vem tendo nos últimos jogos está sendo da forma de jogar que o Alberto Valentim está implantando no Palmeiras. Com o Cuca, não só o Borja, mas qualquer outro centroavante que jogava se afastava demais da área, justamente para poder abrir espaço para os pontas e meio-campistas que vinham de trás. Isso que matava o Borja. Assim, a gente tem que entender a característica do jogador para que ele renda em campo. E o Cuca, em 2017, na minha opinião, ele foi extremamente limitado. Por quê? Ele tinha em mãos uma peça como Borja e se limitou ao tentar jogar da mesma forma que jogava em 2016. Só que assim, as funções que o Gabriel Jesus tinha em 2016 é diferente da característica que o Borja tem, e isso matou o Borja completamente, queimou o Borja neste ano. Não só o Borja, como o Keno, por exemplo, também. E aí por isso que o Cuca foi buscar o Daverson na Espanha, para tentar reeditar aquela função que o Gabriel Jesus tinha. Só que a gente tem que entender que a função que o Borja tem, a característica que o Borja tem, é semelhante a um Fred, a um Henrique Ceifador, que é aquele centroavante que fica dentro da área, que incomoda o zagueiro, que espera uma bola para poder matar o jogo. Foi assim, por exemplo, contra o Cruzeiro. O Borja estava no primeiro gol, estava no momento certo, na hora certa, e matou, fez o gol. É diferente da função de um Gabriel Jesus, que a função dele é realmente vir buscar o jogo no meu campo, centroavante de mobilidade, que chamam. Aquele centroavante que tem a mobilidade maior. Você não pode pedir, por exemplo, para um Fred, para um ceifador, fazer a função que o Gabriel Jesus faz. São coisas diferentes. E na minha opinião foi nisso que o Cuca se limitou. O Cuca podia ter feito o que o Alberto Valentim fez, respeitado a característica do Borja, colocado ele dentro da área para meter gol. Quem sabe hoje a gente estaria na Libertadores ainda, né?
Vou abrir meu microfone aqui, ó. Boa explicação do Matheus. Valeu, Matheus, obrigado. Você pode ser o ouvinte da semana também. E olha que pergunta legal aqui, ó, para você participar. O Cássio de Jales: se o William Bigode voltar, quem roda nesse Palmeiras? Borja, Keno, ou ele fica no banco, dá uma segurada porque o trio lá na frente tá muito bem, hein, André Neri? E agora?
Boa, uma dor de cabeça boa, né, pro Valentim. E uma ótima opção pra gente no jogo de domingo.
É.
Porque imagine como deve estar a cabeça do Carille. Puta, será que ele vai meter o Williams, ele vai deixar o Borja, ele vai tirar o Keno por o William, ele vai deixar o Keno, deixar o William no... Isso é legal também. E aí, pode ser que nesses treinos aqui, até o sábado, né?
É.
Pode ser que pinte alguma coisa nova durante o jogo, uma substituição já pensada, entendeu? A gente pode mudar o jogo com essa substituição.
Sim.
Então,
o Valentim, pra mim, ele vai ter 3 dúvidas. Mina,
na zaga,
Felipe Melo, Bruno Henrique ou Thiago Santos lá no meio campo.
Ou até Arouca,
porque o Tietê, pra mim, e o Moisés vão jogar. E no ataque, Borja, Keno e William. O Dudu vai jogar. Se o Dudu não jogar, pelo amor de Deus, melhor jogador do Palmeiras, na minha opinião. Então, assim, eu gosto disso, porque se ele errar ou se ele se precipitar, ele troca. Ele já tem uma peça boa de trocar.
É.
Pô, não foi o legal o Keno? Pera aí, Keno, dá uma segurada pra mim aqui, eu vou pôr o William, vou jogar. Né? Ele entrou com o Felipe Melo.
Pode usar o Keno, não, já precisa um Keno num...
No segundo tempo?
É, meu.
Pô, o Palmeiras tá ganhando de 1-0, o Corinthians vindo pra cima, você precisa de um contra-ataque. Ô, Borja, então você vai dar a saída, vou meter o William de centroavante e joga o Keno do lado. Olha que legal.
Pois é, então.
Aí ele põe o Felipe pra começar, pra cadenciar, pra segurar, pra chegar junto. Ô, Felipe, dá uma segurada que agora eu vou pôr o Thiago Santos ou vou puxar... Você entendeu?
É.
Porque pra mim, Jean, não dá no meio campo.
Não.
Não dá.
Aliás, ele no nosso pós-jogo, que você não tá, você
ah, tá foi mais o cedo, bunda mole, né?
É, a nota do Valentim só não foi boa por causa do Jean.
Porque ele escalou, né? Porque ele saiu...
Entendeu? Porque a gente, na hora lá, a nota do técnico, aí todo mundo deu um regular, porque falou essa invenção do Jean ali no meio, cara. A gente perde praticamente uma peça boa ali, né?
Eu sei o que aconteceu com o Felipe Melo, com o Coca, também isso é passado. Eu colocaria o Felipe Melo, que nem eu falei aqui no programa na quinta-feira, antes do jogo da segunda.
Falei, é um jogador de clássico, né?
Pô, não, e no Cruzeiro também era pra jogar, põe 45, vê como ele se comporta. É assim, você entra lá no Twitter, Felipe Melo treina que nem um cavalo. Felipe Melo perdeu não sei quantos quilos. Felipe Melo focado no treino. Felipe Melo não sei o
quê. De boca fechada.
De boca fechada.
Aí.
Mas tá todo mundo falando bem. Não. Eu colocaria ele, porque a gente já sabe ali as limitações do Jean. O Jean tá com o joelho bichado. Não sei, tá bichado, cara. Tem que parar de insistir nas mesmas coisas. Põe o Felipe, põe o Thiago Santos, então. Né? Ou põe, joga um cara. Põe o Arouco, o Johan mesmo, porra. Vai ficar pondo o Jean. Pô, Jean contra o São Paulo jogou mal. O Jean só. Esse ano o Jean jogou tão mal, perdeu o pênalti. Cara, esse ano o Jean tem que apagar da carreira dele. Vamos lá, mais mensagem de voz aqui. Ó, a galera gosta, mas gosta de falar com nós, hein? Vamos lá.
Boa noite, Zé. Boa noite, André. Boa noite pros ouvintes aí da Web Rádio Verdão. Luan Alcântara aqui de Porto Velho. Zé, você acha que pro Valentim ser mantido pra 2018 só com o título, você acha que uma boa campanha, garantindo a vice-liderança aí, jogando bem, você acha que já garante? Ou você acha que mesmo, independente dos resultados que ele tiver, o Palmeiras vai procurar um técnico com mais experiência para Libertadores? Abraço, valeu.
Bom, eu vou responder para você rapidamente. Para mim, não tem que pensar... É assim, quando o jogador fala, mantém o cara, mantém. Porque aí você vai e cobra o jogador. Você não cobra o cara. Porque assim, o jogador do Palmeiras pediram pra manter o Valentim porque iam jogar e iam correr pro Valentim. Qualquer cagada que acontecer, qualquer insucesso, o Alexandre Matos, a Leila, a tua mãe, a minha tia vai apontar pro jogador e falar: ô, seus filhos da mãe, vocês não pediram o cara? Por que vocês não estão correndo? Ah, mas aí você tira o Valentim, aí você traz o...
Você traz
o Luxemburgo. Né? Não, você traz o Luxa, vai. Tô dando o teu jeito.
Projeto, tem um projeto bonito.
Aí o Palmeiras vai lá e cai nas quartas do Paulista. É, mas o Luxa é ultrapassado. O jogador não gosta do Luxa. Então, assim, o jogador quer jogar pro cara. Quando você consegue escolher o seu chefe, nenhuma empresa, o funcionário escolhe o chefe.
Só jogador de futebol.
Só jogador tem essa privilégio. Então o cara escolheu ele como chefe, como o cacique lá, deixa ele. Ah, mas se ele não ganhar, o Jair Ventura não ganhou porra nenhuma no Botafogo.
Nada é...
E tá lá o ano, olha a campanha do Jair Ventura.
O técnico que for não tem essa certeza de que vai ganhar.
Nenhum vai ter. E quanto vai pedir? Quanto vai querer ganhar o Abel? Quanto vai querer ganhar o Luxemburgo? Quanto vai querer ganhar o próprio Mano? Quanto queria? Deixa o Valentim, tá ganhando 100 pau lá, 150 pau, que, pô, é merecido. É um cara inteligente, quando jogava bola era um cara inteligente, organizado.
Fez na Itália. Fez... Também,
né? Deixa o cara, ó o Jair Ventura no Botafogo. O Jair Ventura vai pra segunda Libertadores consecutiva. Sabe o que tem isso no cofre do Botafogo de dinheiro, gente?
Sabe o que eu gostaria muito de ver no Palmeiras, cara?
Velho.
E pode ser que comece a acontecer agora. Tem um técnico e uma filosofia de jogo assim continuada, entendeu? Que você aplique isso no sub-15, sub-17,
isso seria muito
no
importante. Sub-20,
no profissional.
Ele, na hora que ele chega no profissional, ele já sabe como jogar.
O cara já sabe o que tem a fazer. É. Como fez o Barcelona e deu certo 30 anos lá, os caras ganham tudo.
Sim.
Ele é assim, o cara sai do sub-9, sabendo que vai fazer no sub-12 e assim vai até chegar no profissional, cara. E aí você
numa possível troca de técnico, você acha um técnico que se encaixa a essa filosofia, e não ao contrário. Porque é mó burrada, né? Você tira um técnico, o cara, não, agora eu vou implantar a minha filosofia, vou... aí o cara muda tudo.
Mas não dá.
Aí chega um mano, não, agora é tudo na retranca. Aí chega um outro técnico, não, agora é tudo no ataque. Agora, sabe? Pô, aí você tem que montar um elenco pra cada técnico.
Não dá.
Com característica do que o cara gosta. Seria legal... Isso eu acho que é um sonho. Tomara que aconteça um dia. Que o Palmeiras tenha assim, o DNA ofensivo, como foi da academia, de toque de bola, de meio campo bom e tal. E mantenha isso, meu, pra sempre. Você sabe como o Palmeiras joga, entendeu? E outra coisa que eu gostaria de cobrar da categoria de base aí também. A gente falou dos resultados do lado sub-15, vem sub-17, tendo sucessos aí, né? Até o sub-20. Formem laterais, mano. Não é não?
Sim.
Começa a trabalhar lá embaixo, lá no sub chupetinha, sei lá, fraldinha. É. Começa a trabalhar, moleque, pela lateral, cara.
Mas boa.
Não é difícil, velho.
Não, se você ver se tá.
Você essa vai posição, criando ali, né, meu?
Falar em lateral, ó, o Patrick Evra, do Olympique de Marseille, agrediu o torcedor do seu time no aquecimento antes da partida. Ao começar a partida, ele chamou o torcedor pra briga. Ele chamou, ele pulou a placa de publicidade, chamou o torcedor pra briga, o torcedor foi lá encarar ele. Entrou alguns torcedores, foram querer tirar satisfação com ele, brigar com ele, teve troca de chute, troca de soco. Alguns jogadores do Olympique foram lá tentar partir e ele foi expulso antes do jogo começar. A bola ia rolar, o juiz foi lá e, pum, expulsou. E ele foi nas tribunas assistir. Então você vê o temperamento do Patrick Evra, que vai tomar uma suspensão muito grande lá, porque vai na Europa saber, não é brincadeira, não.
Vai saber o que o cara falou também, né?
É, mas não interessa, você não pode dar bola pra torcida, mas... né, se for assim, você tem que sair no palco com a torcida toda hora. Vamos lá, tem mais mensagem de voz, o cara me mandou uma foto do Mustafa aqui, diz, olha,
nossa,
que o Isidoro postou. Tá bom, é o Mustafa.
Salve galera da Web Rádio Verdão, Diego de São Paulo aqui. Infelizmente não vou poder assistir a live pelo YouTube, por causa que eu tô estudando inglês, mas amanhã eu baixo o podcast e ouço. Bem, eu não vou poder ouvir, mas eu gostaria muito que vocês comentassem essa polêmica que tá rolando dos ingressos, que parece que eram da Leila e ela também comprava uma parte da W Torre e repassava com o Mustafa como troca de apoio político e ele revendia. Isso enfraqueceu ele muito politicamente. Tanto que o Isidoro postou uma foto no Facebook mostrando o Mustafa e a velha arada. Que segue ele atrás, sendo que as propostas que ele votou, nenhuma foi aceita. Eu queria que vocês comentassem como é que tá o clima político no Palmeiras, né? E se o Mustafa realmente tá começando a perder força política. Desculpa o áudio longo, mas valeu, gente. É nóis.
O Tarso deixou muitas coisas esclarecidas. Agora, André, sabe?
Diego, a hora que você baixar o podcast, você vai ter bastante informação a respeito dessa reunião dos estatutos.
Agora que o Mustafa
está perdendo esse lance força,
está perdendo.
Meu, esse lance é básico. É básico. Eu conheço não vou citar nomes, mas eu conheço um caso de que rolou uma suspensão por um sócio de 6 meses. Suspensão, você não pode entrar no clube.
Nossa.
De 6 meses por causa de uma discussão num lugar fora lá, dois sócios discutiram, rolou um
estresse, segura ele, me segura.
Vai aqui, seu filho daquilo, seu.
Um atacou a dentadura no.
Seis meses. De suspensão.
Eu queria ter
um caso grave desse, de um cara que participa da política, que é um. Ele é conselheiro vitalício.
Nossa.
Ou seja, só que não morresse essa porra daí.
Ninguém mata.
Acontece um negócio tão grave assim, e quem deveria chegar lá? Não sei quem que é o responsável, mas tinha que ter uma sindicância muito. Muito importante aí pro cabo meu, pra ver. Ah, é verdade? Se é verdade. Pune e expulsa do clube. Expulsa. Porque é uma coisa muito grave. Você tá. O patrocinador se é o que estão falando, né? Eu não sei também, a gente não pode falar para não, né?
Assim.
Mas assim, se é o que estão falando do patrocinador, porque o patrocinador ganha uma carga de ingresso. Isso é normal. Isso é normal porque lá no contrato de patrocínio que o cara faz, ele fala assim, ó, eu vou dar X dinheiro, eu quero minha marca em X lugares e eu quero dar par de ingresso pro jogo.
Tá, normal.
Normal, tá lá escrito. É isso aí. E, então o patrocínio, se é o que estão falando, o patrocinador pega esse ingresso e passa para uma outra pessoa. Beleza, se essa pessoa pegasse, distribuísse, dasse, fizesse promoção... Zerou, né? Normal.
Uhum.
Agora, você jogar na mão de um cambista pra vender, mano...
Então, aí que eu falo...
Aí é grave.
É grave. Aí a gente da Web Rádio Verdão fica atrás de um parzinho de ingressos pra sortear pra vocês.
Pra sortear pra vocês.
Que a gente não paga. Vamos supor, eu falo, ó... Quem nunca foi no Allianz e quer ir uma vez? Aí 30 nego aqui coloca. Eu quero, Zé, eu moro...
Ou se não, um ouvinte nosso fala... Pô, tô indo do Japão pro Brasil agora em novembro. Pô,
posso... Vem, tá bom, então a gente vai sortear pra você, porque...
Sugeri isso, viu?
Os caras lá, saca? Fácil. Isso daí, se você
pra não tivesse... Pra fazer sortear um tour, por exemplo...
Se você não tivesse sugerido isso, você seria um anti-palmeirense.
Um cara assim...
O cara vem de longe, de Roraima.
Veio gente de Manaus.
Aí
eu liguei pros caras lá, eu falei, cara, pô, passeia com os caras aí, cara.
O cara queria deixar os caras ver o Palmeiras.
Ah, tem que...
Aí você põe na mão de cambista. Aí o cambista tá com um bolinho assim, e aí vem um cara da...
Bacada,
10, agora... Antes era 10, 20, 20,
bacada, 20,
agora é...
Sobrando, eu compro.
180, 200, 200. Bancada.
É que então, mano.
E no jogo da Chapecoense venderam 1.700, que eu já tô sabendo. Então, a gente queria pôr o Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves foi sorteado, vai levar um acompanhante pra assistir, vai, Palmeiras e Avaí. Não, a gente não consegue. Aí, o cambista tem a vontade, vende, e quem ganha com isso?
E às vezes não é pior, cara. Esse esquema de cambista, às vezes o cara morre com os ingressos na mão, ele devolve. Consignação, olha que teta.
É verdade, cara. Então eu acho que o Palmeiras também às vezes trata muito mal os seus torcedores que são de fora, viu, cara? É legal, né? Ter mensalidade do Avante todo mês paga, bonitinha. Mas também eu acho que tem que valorizar um pouco mais esse
torcedor que vem de fora, de longe, assim, cara. Às vezes vem com família, tá lá. Pô, quero...
Vai lá.
Esse cara vai voltar pra terra dele, sei lá da onde ele veio, cara. O cara vai falar tão bem do Palmeiras.
Pô, ele vai ficar com puto orgulho do time, entendeu? Que ele aprendeu.
Não, e ele, torcer, isso e passa, cara. O marketing de boca a boca é positivo, cara, é bom pra caramba.
Imagina ele fazer um vídeo, hoje tudo é vídeo,
registrado.
Não custa nada pro
Palmeiras. Porra nenhuma, né?
Sabe, agradar que nem tem um voo da alegria lá, o Palmeiras vai viajar pra jogar não sei aonde, sobra 10, 15 lugares. Pega meia dúzia de cara que não tem condição financeira, tem um Avante lá... Dá um voo da alegria pro cara, põe ele lá, você vai assistir Palmeiras Sport do Recife por conta do Palmeiras. Mas não, são sempre os mesmos, é os mesmos puxa-saco, os mesmos... E é uns caras que às vezes quer derrubar o Palmeiras, quer ir lá ver o Palmeiras perder pra falar... Eu avisei, tá avisado. Já tá falando que o juiz lá é bom, pelo menos já falou que o juiz lá é bom.
Não, mas o Daronco é bom, né?
Cara, eu não tenho queixa do Daronco. Ele pode errar, pode acertar, mas ele é convicto.
Não,
ele...
errar todos erram. Não,
tudo bem, André, mas ele é convicto, né? Aquele cara que numa área dá uma coisa e na outra área não dá.
É o critério, né?
É, e ele é bugato.
Que piche. Boa noite aí, galera, boa noite, Sam Mistério.
Obrigado,
querido. É o Breno, de Belo Horizonte.
Breno.
É aquele negócio, né? Na hora que você acha que vai, Palmeiras pisa na bola, infelizmente.
Dá uma parmeirada, né?
Tem o clássico domingo, mas não sei não. Acho que esse jogo deve ficar empatado ou o Palmeiras vai acabar perdendo. Na hora que você tinha que ter ganhado do Cruzeiro, né? Poderia ter deixado de ganhar aquele jogo. Mas vamos continuar na batalha aí. Um abraço aí pra todos vocês.
Não fica triste, cara. Tô sentindo que sua voz tá meio embargada. Você tá com uma respiração ofegante. Vai no médico. Isso daí você pode ter um problema de pneumonia muito grave. Pode estar morrendo, inclusive. Tô brincando. Ô, Breno, calma, não desanima, velho.
É, calma aí, cara.
Irmão, futebol, ele é...
E agora a gente é franca atirador, né?
É dinâmico. Foca
G4.
Aí. Cara, se perder pro Corinthians... Se perder pro Corinthians, todo mundo vai zoar, Palmeiras... É na casa dos caras. Os caras são líderes. Eles que têm obrigação. Nós vamos lá fazer nosso joguinho. Nós estamos na humildade. Isso
no sapatinho.
No sapatinho. É isso que eu falei desde o começo do ano. Os caras ficam falando. Zé Mistério quer ensinar o cara a torcer. Para de ficar... entrega a taça. Palmeiras contrata Joãozinho, entrega a taça. Palmeiras traz o Cuca. Eu fui o único aqui na Web Rádio Verdão, no Trocando as Bolas, que disse que quando o Cuca viesse, o Palmeiras não ia ganhar porra nenhuma. E não ganhou. Então, calma. Palmeiras vai ganhar domingo. Vem na minha.
Vai.
Vem na minha.
Vai, vai, vai ganhar domingo.
Vem na minha, que é a minha Web Rádio
Verdão. E vai ser gotoso, hein, mano?
Um azerinho, tranquilo. E o Fernando Prazo vai pegar na bola aos 40 minutos pra bater um tiro de meta. Só. Você vai ver o Mina.
Vai vir a bola assim, ele mata no peito. Sabe aquelas Mina... que pinga daquela matada no peito? Assim?
O Mina vai pegar a perna do meio, mas vai dar uma raquetada, irmão. É, vai na minha. Ô, o jogador do Palmeiras, esse cara quer jogar jogo grande. Vai na minha.
É, esse jogo aí, tanto um lado quanto o outro, os caras...
Quer jogar.
É, os caras querem jogar.
Só que assim, se o Palmeiras perder, o discurso eu já
G4.
Sei.
G4!
Não. Perdemos pro líder... Na casa do líder. Agora você imagina o líder perder pra nós, que só tomamos fumo o ano inteiro e dois pontinhos bem na rabeira. Você imagina o Schumacher na rabeira do Nakashima. Roda com roda ali, ó.
É, imagina ele no WhatsApp.
Pra trás de você. Correndo atrás de você, você com um saco de cimento. Nossa, você com uma geladeira nas costas e o negão do WhatsApp vindo já na jangada, manja, dando chicoteada. Mano, você vai. Com a geladeira você vai dar um pinote.
Chibatada.
Irmão, você não tem ideia, vai ser os caras. Mas vai na minha, o Léo Pinheiro aqui do Vai Que Tô Te Vendo mandou mensagem. Vamos lá, tá terminando o programa tá bom, hein?
Rapaziada, boa noite. Aqui é o Leonardo de Castro, no Paraná. E seguinte, o presidente das Sardinhas confirmou que não há nenhum interesse em liberar o Zeca, que o Gagliotti não ligou para ele. E Zeca parece que não vem para o Palmeiras. Ou será que a gente deve desconfiar de dirigente de futebol quando afirma tal situação? Eles falaram que o Levir estava mantido no cargo, que era o treinador.
Mandaram duas vezes embora.
O jogo seguinte caiu. E agora, confia ou não confia? E domingo vai ser um jogo bem feinho, xoxo, 1-0. Gol contra do Jô de mão, que o árbitro favorito do Zé Mistério irá carimbar e validar. Um abração.
Meu, agora não dá pra falar nada de jogador, vem, não vem.
Cara, o Zeca não joga mais no Santos, ele alegou que não tem mais segurança, o Modesto não tem que liberar.
Cara, o cara vai fazer o máximo, ó, pra mim, assim, meu feeling que o Zeca é assim, plano A, Europa.
Sim, é, pro time português tá interessado nele.
Plano A, Europa. Se rolar lindo, vaza.
E o plano B é um time de Série A.
E o plano B é um time de Série A porque ele aqui tem do eixo Rio-São Paulo.
É, porque ele tem futebol pra jogar,
né? Aqui. Eixo Rio-São Paulo. É. Então, você acha em São Paulo que ele vai preferir quem? Jogar nos bandos?
Não.
Com aquela draga lascada.
Ainda mais se o Lucas Lima
jogar vier
pro Palmeiras.
Gambá.
Não, se o Lucas Lima vier pro Palmeiras, é capaz de falar, vem aí, mano, vamos jogar lá. Eles já jogaram juntos, são
parça. Então, e teve um outro lateral aí que na segunda-feira fez umas perguntas sobre como que é o Palmeiras, se é legal jogar aqui, conversou com o jogador, né?
É, então.
O Diego Barbosa?
O do Cruzeiro.
Cruzeiro.
Pode ter uma troca.
Entendeu? Andou perguntando. E aí, é legal aqui? E pior que eu vi, vem que é legal.
Vem que é legal.
Então, cara, os jogadores, os caras se falam, cara. Você acha que...
O Gide falou aqui. Que eles se falam, ô, é legal, tá pagando direitinho, cai no dia 30, o clube como é que é, aí o cara manda foto, o vídeo da estrutura, o cara... Pô, o jogador pergunta, irmão, como não? Se você vai trabalhar numa empresa...
Pergunta amigo, onde seu, são as zonas próximas.
Ou tem zona, tá, o Rafael Marques tá lá, o Robinho do Palmeiras foi pra lá, o Egídio pode
tá
voltar
aqui,
pro Cruzeiro.
Né, então.
Então todo mundo se conversa, cara, jogador, eles são adversários.
Acho que não dá pra falar assim, essa especulação aí no final de campeonato é muito...
É chute. A gente aqui não é muito de ficar chutando, não. A gente aqui, quando... O Claudio Witt, inclusive, cravou...
Quando eu bater na bola, é caixa.
Caixa. Só que o Claudio Witt cravou o Cuca até 2018.
Mas ele tava bêbado.
ele tava zoado.
Tava, né, bem bêbado.
Ai, meu Deus, ele tava zoado. Meu. Mas é desculpa, né? Eu cravo
o Cuca até 2018.
O Guerra vai pra passear, será? Cara, eu não colocaria o Guerra porque ele adora entregar em clássico. Eu não colocaria.
Eu não sei, o problema dele no ombro já melhorou.
É, né? Mas ele...
Já deve estar treinando com bola essa semana.
O Jadson tá gordinho, viu? Assim, tá o Fúria aqui.
Tá.
Tá gordinho. Diogo Barbosa não aguentou.
Mas eu acho que o Jadson, eu acho que o Jadson vai pro jogo.
É.
Minha opinião é que ele vai.
Jadson?
Eu acho que vai.
É, bom jogador.
Cara, assim, ó, é meio estranho. Você vê nos programas aí, até torcedores do Corinthians. Pô, o Jadson não tá jogando nada. Tá, quem que é o reserva dele?
Não tem, cara. O Gabriel tá fora.
Pô, né? O Diego tá. Meu, os caras não tem. Tem outro jeito, cara.
Tem. Ele olha pro banco. Ué, o João não joga. O João vai pegar um ganchinho aí, dois, três joguinhos aí.
Vai o Casinho. Tocar,
vai o Casinho. Você vai ver que sofrência, irmão. Você já não gosta do Daverson. Você imagina o Casinho na sua vida.
Imagina um Daverson gringo.
É. Cara, acho que eu prefiro ficar sem trepar um mês do que o Casinho jogar no meu time, velho.
Ele já fica.
Lucas Gelinski aqui, Gelinski. Valeu, obrigado.
Esse aqui era gelinho, eu chupei muito aquele gelinho.
Gelinho, grelinho. Palmeiras campeão, tira o print dessa mensagem aí. Valeu, Lucas, obrigado. Sinistro Royale também tá por aqui, muito obrigado. Galera, vamos ajudar o Web Rádio Verdão aí, vamos monetizar esses comentários.
Ó, real, clica aí no reais, cifrãozinho ali, é super reais. Chat.
Super
chat. Pessoal, ó, é o seguinte. Eu vou colocar o endereço, o link de novo aqui. Vai lá, cara. Ali você tem várias formas. Se você quiser, se tiver R$2 agora, você olhar pra sua mesa e ver duas moedinhas de R$2, você, pô.
Vai lá. Hoje eu fui numa lanchonete, um fast food, né? Aí foi R$19 o que eu gastei. Aí a menina deu duas moedinhas lá de 50 centavos. Ela falou, moço, gostaria de ajudar as crianças com câncer? Eu falei, lógico, é a minha obrigação. Pô, eu fui lá, duas moedinhas de 50 centavos e ajudei. Você imagine se 10, 30, 40 pessoas por dia passarem num drive-thru lá do fast food e colocar ali R$1, quantas crianças eles vão estar ajudando? E a Web Rádio Verdão também, cara. Infelizmente o Palmeiras não ajuda a gente. É,
tá difícil,
não
tá, as coisas
tá difícil.
Com a empresa. Tem algumas empresas que são parceiras.
Mas
tá ruim.
É, cara, mas a parceria você paga um negócio e outro. Inclusive a gente corria o risco de não ir fazer o jogo domingo. Mas graças a uma alma bem querida aí.
Um anjo
ajudou. E a gente conseguiu pagar o streamer, inclusive, para fazer o programa aqui para vocês. Então, manda um salve para mim aí de Londrina, no Paraná. Valeu, Lucas, Gelin, Sky, Vinícius Oliveira. Poderiam se inscrever no meu canal para me ajudar?
Quem é você?
Quem? Manda o seu canal, Vinícius Oliveira, aí que a gente se inscreve sim, viu? Curica 0, Palmeiras 2, fora o baile.
Quer que entre no canal dele?
A gente entra com tudo. Momento de cabeça, meu. Comigo é assim. Grima, é verdade que o Palmeiras vai fazer a pré-temporada na Arábia participando de um torneio? Não sei. Palmeiras parece que tem Arábia, Estados Unidos e mais um outro país aí, um outro continente também aí que o Palmeiras pode tá querendo fazer pré-temporada.
Aí eu ia só, viu? Se rolasse bastante dinheiro, cara. Se não, fazer uma pré-temporada aqui mesmo, na boa, entendeu?
Jailson de Lima, ouve meu WhatsApp. Qual que é o seu WhatsApp, meu? Qual que é o final do seu telefone? Manda pra mim que eu já vou ouvir agora aqui, ó. Vamos lá.
Alô, galera da Rádio Web Verdão. Aqui é o Adriano. Fala da cidade de Conchal, interior de São Paulo. Teria com vocês comentar sobre o Minas ser titular domingo contra o Corinthians? Porque o Juninho não dá, né? Um abraço. Tô acompanhando vocês pelo YouTube. Valeu, irmão.
Cara, provável.
É provável.
Provável
se ele tiver, se ele tiver bem, com confiança pra entrar na zaga ali, ele vai pro jogo. Ele vai pro jogo. Só que aí o Alberto e a galera da preparação física vai ser consultado. E aí, o cara tá bom mesmo? Porque vai arrisca o cara num jogo aí e perde o cara pro resto do campeonato, e aí, né? Mas eu acho que vai sim, viu, cara? Eu acho que ele tá com sangue nos olhos e pediu pra não ir contra o Cruzeiro pra se preparar pra tá domingo voando.
Vamos ver o Jailson aqui, o final 8-4.
Teve um cara aqui que falou, o Vitor Martins, falou que ele vai entrar e fazer o gol de cabeça. E ele vai fazer aquela dancinha ali na frente do gol deles lá, do gol norte deles lá. Sim. Vai fazer aquela dancinha. E você lembra que quando ele fez isso começou um puta de um quebra-pau lá nas torcidas, lembra?
Eu lembro. Cara, não tem o final que você falou, não, de...
8495?
Não, tem 9485.
É, pode ser esse aí, solta essa aí.
Vamos lá. Galera, não tem outro canal pra gente poder te ajudar? Cara, só esses canais mesmo.
Porque tem, não o é PayPal. Esse.
Então, mas lá no site.
É no site, entra lá, tem várias opções, cara. É... Eu até prefiro, viu? Que o YouTube retém essa grana aí, até liberar, mas a gente já morreu.
É, o João Vitor, Adame Tocantins, Francischini, Melo tem que ser o titular domingo, Zé, eu também acho. Pra mim, ó, a provável escalação do Palmeiras rapidinho antes do áudio é Praz, Mike, Dracena, Mina e Egídio. Moisés, Tchê e Bruno Henrique. No ataque, Borja, Keno e Dudu. É a provável, mas o Keno pode perder o lugar para o William, talvez. E o Bruno Henrique também não é certeza. Pode vir com o Felipe Melo ou pode vir também com o Thiago Santos, tá?
O Felipe Ranieri, somos roubados até no YouTube, kkk. Cara, eu podia estar roubando, podia estar matando, mas eu estou pedindo sua ajuda. Se você não quiser dar,
tudo bem.
Mas entra lá, www.webradioverdão.com.br/ajudar. Você vai ver várias formas. Se você não tiver dinheiro, cara, você pelo menos curte nossas redes lá. Todos os lugares que a gente vai, se cadastra no podcast, já, isso aí já é uma ajuda, velho.
Pô, o Lucas faz uma pergunta muito fácil. Vocês acham que o Palmeiras vai ser campeão? Eu acho que não, mas eu torço para que sim. É difícil, cara, são muitos pontos, é difícil. Mas é um achismo, cara, eu acho que não. Eu acho que engrenou tarde demais, mas eu torço para que seja, porque, cara, além do Palmeiras ser campeão, ele vai tirar o título do Corinthians, e isso vai ter muita vai representar muito, tá? Pra nossa, torcida.
Não, né? Vai ser muito legal.
Muito
não,
legal.
Um que é o bicampeonato. É La Décima ou Deca, como queiram, em cima da gambazada, tirando assim o doce da boca. É uma maravilha, né?
Valeu, Felipe Ranieri, contribui. Você contribui aí com o valor no nosso chat premiado aqui. Você concorre a uma camiseta da Mr. Beer, tá?
Ou lá, ou até no, ó, a camisa da Mr. Beer aqui. Só deixa eu confirmar um negócio, vou te dar o nome.
Tá bom. Vamos pro áudio aqui, ó. A gente. Jailson de Lima. Vamos lá. É o Jailson aqui, vamos lá.
Fala, galera da Web Rádio Verdão. Zé Mistério. Boa noite.
Boa noite.
Aqui quem fala é Jailson. São Domingos, Bahia. Rapaz, eu gostaria que vocês comentassem, falassem um pouco aí sobre esse elenco do Palmeiras pro ano que vem, próximo ano.
Carlos Alberto Garva Filho.
Porque, na minha opinião, tem muitas peças que não foram utilizadas com frequência esse ano, que poderia ser usada como moeda de troca ou até mesmo dispensa, empréstimo, alguma coisa do tipo. Por exemplo, o Johan, o Eric, não sei se o Jean não fez um bom ano, tem o São Paulo com interesse, o próprio Arouca também, né? E rapaz, o Guerra, hein? O Guerra. O Guerra é um Valdívia 2 aí, cara. Que isso? Machuca demais. Não consegue jogar 5 partidas consecutivas que já tá no departamento. Pelo amor de Deus, hein? O cara não conseguiu ter uma sequência nesse meio campo do Palmeiras aí. Poderia fazer um meio campo muito bom com Tietchan e Moisés. Um trio excelente. E o cara não conseguiu ter essa sequência por problemas físicos. É isso. Um abraço pra todos.
Não. Ah, cara, eu acho que o Palmeiras tem que ficar desmontando o elenco todo ano. Ah, manda 15 embora, contrata 18. Aí o ano que vem não deu certo, manda 15. Deixa os caras. Deixa os caras, vai contratar 2 ou 3 pontuais. Vai trazer um lateral, um centroavante, um meia, um exemplo. Tá bom. Ah, vai trazer um goleiro, um zagueiro e um lateral direito. Pronto, você vai ficar montando elenco todo ano. Aí sai 15, contrata 18. Ah, não deu liga. O Valentim já trabalha com esses caras há 2 anos. O ano passado e esse ano, já conhece os caras. Deixa o Veiga, uma hora vai aparecer uma oportunidade para ele jogar Campeonato Paulista. Se eu não me engano, agora a Copa do Brasil vai pagar um prêmio muito alto. Estão dizendo aí de 50 milhões de reais. O prêmio da Copa do Brasil. Então, o time não vai mais ter chance de ficar poupando o jogador em competições. Vai ter que usar o que tem de melhor. Aí você manda 15 embora, traz 18. Aí o ano que vem você manda 14, traz 13. Não dá. Time de futebol não se faz assim. Ah, só porque tem dinheiro tem que sair contratando. Ah, o Palmeiras agora vai contratar o destaque do Ceará, do Vila Nova, do São Caetano, do Criciúma, do Juventude. Vai trazer todo mundo que é destaque. Aí entra aí num time, não dá liga, aí joga todo mundo pra fora. O Palmeiras fica com 82 caras no elenco, empresta 52, pagando salário alto. Então não, traz cara que vai ajudar, que vai de repente pôr a camisa e jogar. Que nem se o Palmeiras trouxer, vou dar um exemplo. Vai, Palmeiras traz o Zeca, o Lucas Lima e o Emerson Santos aí do Botafogo. Pronto! Pronto! Acabou! A empresta vai, o Veiga vai pro Náutico, o Jean vai pro Atlético Mineiro, um exemplo. Pronto, acabou. Tem que ficar emprestando todo mundo, trocar todo mundo. O Borja tá... Ó, o Daverson, deixa ali o Daverson, vai ser útil alguma coisa ali. Ah, o Daverson não presta.
Carpio, grama,
tá bom, mas não. Deixa lá. Você viu o ceifador aí, todo mundo? Ceifador, ceifador, ceifador é uma bosta. Ceifador tá no Fluminense encaixadinho, fazendo os gols dele lá, ajudando o time. Pô, então é isso aí, não tem que ficar trocando. Né, o Scarpa, 2-3 anos no Fluminense, jogando bem. Então, cara, não tem, você só tem que trocar de time se o seu time tá numa pindaíba, que nem o Corinthians, não tem dinheiro. Aí aparecem 5 propostas: Balbuena, Pablo, Walter, Rodriguinho e Guilherme Arana. Tem que vender, não tem dinheiro. Então tem que vender. Aí começa uma nova formação. Aí o Corinthians tem que vender porque não tem dinheiro. O Santos tem que revelar e vender porque a torcida é pequena, não ajuda, não compra produto, não enche estádio. Então esses caras têm que ficar vendendo jogador a todo momento para poder fazer caixa. O Palmeiras não. Então vai lá, você despacha Michel Bastos, Eric e Arouca, um exemplo. Pronto. Traz 3 e define o elenco. Os caras já jogam junto, entrosamento. Isso faz a diferença, viu, Grêmio? O Grêmio não se desfez. Ainda trouxe 3-4 caras veteranos. Christian, Leonardo, Léo Moura, Barrios, Cícero,
Barrios que tá zoado,
e Jael, o Cruel. Guilherme Assunção cantava Jael é Cruel. Então, trouxe 5 caras veteranos. E tá lá, ó, tá na final da Libertadores da América. Se é com mérito ou demérito, mas não interessa. Tá lá e desbancou muito o time, aí, inclusive o Palmeiras milionário que monta super elenco. Então, na minha opinião, não tem que se desfazer de jogador todo momento, não. Coloca no grupo, nós não temos grupo, viu? Nosso grupo é fechado, nós somos uma panela. Ela é mulher, poderemos colocar. Luiz Fernando Cavalcante de Botucatu, assista isso depois, cara, eu vou assistir. Se for pornô, vou assistir no banheiro. Boa noite, brothers. Manda um oi pra galera de Quirinópolis, em Goiás, Verdão 3-0 domingo. Obrigado, brother, que não pôs o nome. Fala, pessoal da WRV, meu nome é Robson, eu sou de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de Sampa. Valeu, meu primo foi atacante do Palmeiras na década de 80, o Seixas. Hoje ele mora aqui em Santa Cruz.
Seixas.
Parabéns pelo programa, já acompanho vocês há muitos anos. Um abração, obrigado, cara, obrigado. Palmeiras amanhã, 19 horas, sub-20, né? Contra o Corinthians, hein? Você me passou o celular errado, te chamei até no Face, hahaha. Eu jamais cobraria de vocês, faço pela parceria.
Rodrigo B. Moraes falou que é o Felipe Menezes de volta.
Bom jogador. Pra jogar no Criciúma, né? Pra dormir lá, porque lá faz um frio, meu. Peraí, eu vou colocar aqui meu telefone, ó. 9, 8, 4, 5, 5.
Opa, Carlos Gava, um abraço pra você. Eu ia convidar pra fazer o programa aqui, né? Mas ele mora meio longe. Na Austrália. Um pouquinho longe. Mas ele falou que tava.
Eu te busco no terminal.
O mês passado ele tava aqui. E o próximo eu falei: quando você pintar no Brasil, você tá convidado. E ele falou que vem e ainda traz um uísque.
Boa, eu vou tomar ao vivo.
E traga um canguru.
Leva na bolsa. Aproveitando o assunto, Egídio, o presidente já deu declaração que Vitor Luiz volta de empréstimo, que eu gostei, mas muito se fala na imprensa sobre a contratação de outro lateral. Diogo Barbosa e Zeca seriam as possibilidades. Não os vejo superiores ao Egídio. O problema é que, que pegam a torcida principalmente no pé dele. É verdade. O que acontece é que às vezes a torcida pega a bode de um jogador e às vezes o jogador mesmo pede para sair porque sabe que qualquer coisa que ele fizer, um cruzamento errado, vão pegar no pé dele. O Palmeiras, o Egídio é bom jogador, ele é multicampeão aí, cara. Desde que ele começou a carreira, acho que um ano só na carreira dele, ele não foi campeão de nada. Agora, lógico, é uma posição que não é uma coisa assim que tá chovendo de jogadores nessa posição, mas Diogo Barbosa vejo com bons olhos, Zeca vejo com bons olhos, Egídio também, a permanência dele eu vejo com bons olhos, e até o próprio Vitor Luiz voltando do Palmeiras pra ficar no elenco, pra jogar, acho que amadureceu demais esse rapaz. Vamos empatar e virar líder em 3 rodadas com emoção. Obrigado aí o rapaz que não tem nome. Boa noite, galera, estou na escuta aqui de Guarulhos, Ale Palestra, avante Palmeiras, rumo ao bi seguido do Brasileirão, vamos depenar as galinhas lá no galinheiro. As últimas mensagens chegando aqui, mensagem de voz que já vai finalizar, hein? Vamos lá.
Fala, Web Rádio Verdão, Quem fala aqui é Danielton, do Rio Grande do Norte. Eu queria saber o seguinte, o Pitbull vem arregaçando, mano, nos treinos. Você acha que já tá na hora dele ganhar a titularidade
soletrando
aí no Verdão? Acho que já tá na hora aí. Manda um abraço aí pra galera do Sapiá. Sucesso pra você.
Valeu. Eu acho que não ganhar a titularidade, mas sim começar jogos, entrar mais tempo.
Pode fazer parte de um esquema de jogo, né? Durante sim, os 90 minutos.
Caráter de jogador.
Mas é o seguinte, vamos falar um negócio.
Mas ele é bom jogador, ele não é mau jogador.
Mas tem que me desbloquear no Twitter.
Se o Felipe Melo também não desbloquear eu e a Web Rádio Verdão, não vamos fazer campanha pra ele jogar, não.
É isso aí. Se lasque. Desbloqueia nós, mano.
Boa noite, Zé. Manda um abraço aí. É o Edson Caruso de Jaboticabal. Ô, você sumiu, hein? Se precisar, estamos ligados na Web Rádio Verdão.
E o Tom Rousseff fez uma pergunta aqui.
Ele fala, Zé, você é o narrador da TV Palmeiras? Não, o narrador da TV Palmeiras é muito ruim. Não sou eu.
Nossa, dá sono. Mas é...
Vou mandar meu currículo.
Viu, Tom Rousseff? Pode vir que é de boa. O gol norte ali não dá nada.
Dá nada.
Ele vai me entender.
Dá nada, filho. E se vier, eu vou dar vou trocar 5 minutos de soco com você, porque você me chamou de Zé Morroida. Vamos lá.
Boa noite aí, família palestrina a todos. Então, sobre respeito do Mina, acho que o Mina também não faria essa birra, sabe? Eu sei que ele tá vindo de contusão e jamais ele ia fazer um tipo de situação de querer conturbar o elenco, sabe? E não ia ter esse tipo de ego dele, da parte dele. Eu confio na formação de vocês e eu quis dizer que ele só... A imprensa que implantou, né? Querendo, tipo, tumultuar. Eu mesmo acompanho alguns programas esportivos e vejo que a maioria é tudo gambá, né? E eles tentam querer destabilizar, achando que é o Palmeiras que já estava na frente do campeonato com um monte de pontos, já praticamente com o título na mão, e acabou cedendo a chance de alguém conseguir tirar essa chance de ser campeão, né? Mas o Palmeiras que chegou, né? Top campeão. Boa noite a todos aí, é nóis.
Valeu, mano. Obrigado. André, essa aqui pode?
É do Klein? Pode.
Bom, pra encerrar.
Mas você acredita que os caras pediram a direita autoral do hino nacional, mano?
Nossa.
Pô, é cruel, né, velho?
Olha, eu vou te fazer, o Palmeiras me decepciona tanto.
Não, mas não é isso. Isso aí é a empresa que pega do hino nacional. Pô.
Bom, vamos ouvir aqui mais um.
Baixa esse ABG, por favor.
A gente vai ouvir mais um áudio aqui.
Quanto papo.
Peraí, para o Klein. Último áudio, vamos lá.
Fala pessoal da Web Rádio Verdão, prazer estar falando com vocês. Cara, vocês não acham que tá na hora do Juninho seguir o caminho dele? Eu não acho ele zagueiro Palmeiras. Já acho que o Valentim já tem que mostrar pulso de técnico, tirar ele e colocar o Mina. Acho que ele entrega rapadura e não é jogador de Palmeiras. Valeu, abraço aí, é nóis.
Curto Uria Hip pra caramba, Célio Oliveira. Aliás, meu, rock and roll é nice, mano.
Hoje eu fui apitar um
festival. Fui até festival. No show deles no Olympia.
Hoje eu fui apitar um festival onde jogou o Edu, ex-Santos, jogou o Sérgio goleiro, Flávio Conceição, Amaralzinho e outros jogadores e celebridades lá. Muito bacana, né? Foi na quadra do Zico ali na Sabará, Avenida Sabará, Zona Sul. Muito bacana. Fiz arbitragem lá pra eles lá. E me chamaram de corintiano porque eu era juiz. Mas eu não sou corintiano e o time que falou que lá era corintiano, eu roubei contra, dei 2 pênaltis contra.
falou que é corintiano, tem que tomar.
Só que os desgraçados perderam os 2 pênaltis. E aí eu falei, volta porque o jogador se mexeu.
Até fazer, vou te expulsar.
Que é Corinthians, juiz, é Corinthians, então pá! Mas foi fala da hora, pra mim dentro. Te joguei dentro. Aí o cara queria dar de Rodrigo Caio, não, mas foi, irmão. Vai discutir comigo, foi dentro.
Eu
Pronto, falei, tá falado.
Mano, não fala Corinthians pra mim que eu vou roubar a conta. A menina fala aqui, eu não sei o seu nome, linda. Obrigado, Zé, por responder. Manda um alô pra Rio Preto, bora ser campeão. Escuto você direto. Obrigado, a gente não tem grupo mesmo, tá? A gente não tem grupo, a gente só tem o nosso
eu
grupo.
Eu não consigo ficar vendo
o WhatsApp. Tem muito grupo aqui, ó. Band News, é, Band não sei o que, Palmeiras até morrer e tal. Cara, e a gente sai de gente todos. É. Então a gente não tem grupo mesmo, viu, querida? Mas eu não sei o seu nome. Bom, rodada do Campeonato Brasileiro. Pra sábado já tem jogo, hein? Sabadão tem jogo. O bicho vai pegar no Paulistão. O Palmeiras vai ficar de olho nesta rodada. Se eu não me... Mas aqui tá tão baixo, cara. Baixo aqui no Jasley aqui, ó. Então,
Molusco.
O André Neri, o que eu tô sabendo é que após o jogo Palmeiras e Corinthians domingo, se eu não me engano, parece que quase até a última rodada, que a última são todos os jogos no mesmo horário. O Corinthians joga sempre primeiro com o Palmeiras. Então assim, o Corinthians joga sábado, o Palmeiras joga domingo. O Corinthians joga domingo, o Palmeiras joga segunda. Então o Palmeiras vai saber de todos os resultados que precisa pra ganhar ou empatar, enfim. Não sei se isso vai ser bom ou vai ser ruim.
É.
Mas, já falando na 32ª rodada, o Santos pega o Galo, o Botafogo, o Fluminense clássico, o Atlético Goianiense, o São Paulo, jogos das pipas. Não bibas, tá? Pipas. Coritiba e Avaí. Corinthians e Palmeiras, porque eu joguei em Itaquera, mas aqui é Palmeiras e Corinthians, irmão. Aqui o Palmeiras sempre joga em casa na Web Rádio Verdão. Cruzeiro, Atlético Paranaense, Grêmio, Flamengo, Bahia, Ponte Preta, Vasco e Vitória, Chapecoense e Sport
do Recife. Perguntando os palpites aqui.
André Neri, a galera já quer saber nosso palpite. Eu quero saber o seu, hein?
Eu acho que é 3-1 Palmeiras domingo.
2, 3 e vai ter gol. Do Borja. Vai ter gol. Do William e vai ter gol de um zagueiro. Não sei se o Dracena ou o Mina. Palmeiras 2, Corinthians 0. Vamos devolver os dois. Subiu uma zia, desculpa. Vamos devolver os 2-0 que eles entucharam na gente aqui no primeiro turno. Um acidente de percurso. Para mim, o Palmeiras vence 2-0. Dudu e Moisés, tá? Palmeiras faz 1-0 no primeiro tempo. Segundo tempo, aos 15, 20, 20 e poucos minutos, faz os 2-0. E aí aquela torcida que é, vai tudo pedir,
vai murchar,
vamos raça, pra jogar no timão tem que ter culhão,
queremos jogador,
vai pichar. Eu, se fosse vocês, eu tô gaivotas, as gaivotas, pichava a cara do Jadson, pichava a cara do pichava do Cássio, aquela queixada, eu pichava. Nossa, todo mundo lá.
Tinta, hein, mano?
Já tinta, mas pichava, tu cortava o cabelo dele na marra. Palmeiras 2, Corinthians 0, me cobrem. Pode me cobrar aí na segunda-feira, aqui vai ter os Boca. Não, me cobra no pós-jogo.
Nossa, os Boca na segunda-feira pode ser um Boca daqueles.
É, e eu tô querendo com a camisa do Palmeiras por baixo.
Eu também.
Teremos lives, faremos umas lives aí curiosas. Vamos procurar sarna pra se coçar. Hã? Vem com nós.
Eu vou levar aquela câmerinha pequenininha.
Aquela aqui, tá? Lá do
aquele escondido. Não, pra escondida. Gente filmar só...
Bastidor.
A gente não vou colocar no YouTube, não, que vai que os caras virem lá e vão lá, não, né?
Vai achar.
Mas eu prometo que o material a gente coloca depois do jogo.
E torcida única é o cacete. Nós vamos estar lá naquela porra e não tem nada de torcida única. Quem manda lá é nós. André, domingo é nós.
É nós.
Um abraço, viu?
Abraço.
Bom programa, muito obrigado, gente. Sinistro, Lucas, Thiago Santana, Rodrigo, Gilson Júnior, Michel Duarte, César Fedato, Célio Oliveira, William Leone. Obrigado, cara. Muito obrigado pelo carinho, audiência de vocês. A live, nossa senhora, não tem nem como agradecer. Infelizmente não bateu nos 500 para eu sortear a camisa, mas em breve vai bater nos 500, a galera. Olha, o Célio Oliveira, R$5, está concorrendo, pode registrar, ó. Está concorrendo a uma camiseta da Mr. Beer aqui. Eu acabou de fazer aqui, ó, já apareceu aqui para mim, ó. Diego Mendes e Célio Oliveira, muito obrigado, gente. Cavalo dado não se olha os dentes. Muito obrigado, cada um ajuda como pode. A Web Rádio Verdão agradece, isso aí é muito legal pra gente. Ninguém compra carro importado, troca de carro aqui não. É pra pagar streamer, é pra pagar os custos, é pra pagar a equipe. Olha lá, chinelo.
É na chinela.
Ó, como que eu vim trabalhar, ó. Ó,
Vai na chinela, mano.
Chinelo, irmão. Tá, e esse aqui custou R$5, é colado, ó. Quando chove, encharca. Mas tudo bem. Tamo junto e misturado, domingo, a partir das 16h30, já vamos entrar ao vivo. Ó, eu, André Neri e Claudio Witt faremos lives ao redor ali. Nós vamos mostrar como que é feio, o chão é quebrado, é tudo entupido. Nós vamos mostrar tudo pra você de Itaquera.
Os fios que saem do teto.
Os fios que saem do teto, o azulejo que cai. E eu vou dar uma mijada fora do vaso. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês.
Abraço.
Valeu, tchau.